Chihuahua.
E aí, rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o Caio. Estamos aqui mais uma vez para gravar mais um podcast. Estou aqui com o João.
Fala, povo bonito. E é hoje que a gente vai trazer a infância de volta.
É hoje. Estou aqui com o Marcos.
E aí, galera?
Estamos aqui mais uma vez para mais uma gravação de mais um podcast, olha só. Qual é o tema de hoje, pessoal?
Animações.
Hoje nós vamos falar sobre as animações que tocaram no âmago do nosso ser quando a gente era menor.
Caraca, âmago.
Aquele que esquenta o nosso peito de emoção e sentimento. E...
cardíaco.
Caraca.
Infarto.
Então vamos começar?
Let's go.
Let's go? Let's go?
Let's go.
Lente 24 na mão, luz, câmera, ação. Wall-E,
nossa.
Caraca. Não, eu vou falar porque essa animação marcou minha infância, de verdade. Foi aquela animação que eu assisti, eu falei, caraca, olha isso. Porque eu sempre curti muito essa parada do sci-fi, né? Ficção científica. E quando eu vi aquele planeta distópico, tudo pro zaralho e aquele robozinho da hora, eu falei, caraca, que diferente. Porque era a primeira animação que eu tinha visto, que, meu, quase não tinha falas, mas que prendia atenção e tratava de assuntos muito bacanas, que eu nem entendia na época. Hoje, revendo, eu falo, caraca, que da hora. A Pixar sabe muito bem fazer isso, né?
A Pixar, ela tem um tom meio jovial, vai, meio... é focado nas crianças, porém, as crianças não vão absorver toda a mensagem que o filme quer trazer, né? E aí, o Wall-E, acho que é perfeito, velho, perfeito. Acho que é a minha animação favorita. Ela mexe muito, mano. Ela traz um sentimento, caraca, mano, o mundo tá acabando, tá ligado? E é um bagulho que bem real que a gente vive agora. O mundo tá acabando, tá ligado? Só tem o Wall-E lá no planeta Terra. Ele tá pegando as coisas pra poder... Ele faz o que mesmo? Ele sucata, né? Ele mexe com sucata.
Sim, ele pega sucata.
Ele pega sucata, sabe? E aí remete muito a alguma situação atual. E aí é engraçado que ele vê alguns filmes... alguns filmes românticos, né? E ele até ele entrelaça os dedos, né? Entre aspas dele, né? Ele entrelaça os dedos dele. E aí até que ele encontra a Eva. É irônico o nome dela ser Eva, né? Sendo que o mundo tá acabando e o nome dela é Eva. E aí ele encontra com ela e ele começa a gostar dela. É muito doido, porque depois ela também começa a gostar dele. Tem muita coisa doida. Por exemplo, aquela cena que o Alto, que é a inteligência artificial da nave, ela começa a lutar contra o capitão. E tem uma cena que... engraçado, porque... todo mundo, como viveu naquela nave, os ossos das pessoas e o peso também, como elas não andavam, alterou muito, né? Então os ossos ficaram mais finos e menores de comprimento, sabe? E aí, é engraçado que quando ele toma coragem, o capitão, e ele começa a andar, sabe? E aí ouve aquela música como se fosse a primeira vez comendo no espaço, sabe? Ele andando, tentando pegar o alto. Cara, é muito bom, muito bom.
Não, é muito bom porque esse filme é cheio de boas referências.
Cara. E é cheio de música, sabe? É como ele não tem tanta fala dos robôs. Os robôs, eles têm fala, na verdade.
Fala, são poucas, né?
E eles falam, Wall-E. Eva. É o tipo de coisa que eles falam. Só que é muito bem encaixado, né? Tem os momentos certos. E quem fala mesmo são seres humanos. É engraçado que quando os seres humanos, eles estão naquela vibe deles de ficar sentados lá, assim, sem fazer nada. E aí, na hora que o Wall-E tira aquela máscara deles lá, não, é tipo um visor que eles estão vendo, né? E eles começam a enxergar o mundo de outra forma. Os caras falam, tipo, nossa, tem piscina aqui dentro? Eles nem sabiam. Eles estavam na nave o tempo inteiro, nem sabiam que tinha piscina.
É uma animação, assim, excepcional. E o que eu gosto de animações, animações em geral, todas as animações que eu vi, é que você, quando você que é criança, você entende uma mensagem e a mensagem é muito boa. Quando você é adulto, você entende outra mensagem e a mensagem continua sendo muito boa.
Hoje em dia eu consigo ver as referências de Wall-E.
Não, então, Wall-E tem muita animação.
Não, sim, o Wall-E faz referência ao cinema mudo.
Total,
faz...
Chaplin tem um grande ponto aí, né?
Com certeza.
Tem até uma temática meio cyberpunk, tá ligado?
Cyberpunk, sim, o mundo distópico tem referência a 2001, Odisseia no Espaço, a consciência do Alto, com certeza é o HAL. Tem uma crítica muito poderosa aí ao lifestyle americano, ao jeito como que eles consomem cultura, ao jeito como eles se alimentam e a saúde deles.
E a saúde deles, como eles destruíram o mundo.
É muito,
né?
Nas entrelinhas. O Wall-E é um filme muito cirúrgico, eu acho.
É uma baita animação, né?
Uma baita animação.
Caraca.
Cara, Lilo e Stitch não dá, mano. Meu Deus, o coração esquenta de uma forma, mano. O jeito com que eles tratam família.
Família.
É muito da hora.
Porra, né?
Porque veja, era uma menininha que ela viveu com a irmã cuidou dela, né, por conta dos pais que se foram, infelizmente. Aí é só as duas, né? E aí ela, o filme já começa com ela demonstrando essa dificuldade com a irmã, né? Porque tem uma treta ali, né?
Porque um querendo atrito, não, né, velho?
Tem um atrito ali, é só a irmã e ela, né? E aí tem o cara, tem o fiscal lá que sempre vem e vai na casa dela querendo pegar a guarda dela. Mano, tem muita coisa acontecendo no filme. E aí, o que ela quer mesmo, ela quer ir pra aula dela de Havaí lá, que ela quer relaxar, mano. Ela quer, sabe, sair dessa parte. E aí tem uma rivalidadezinha dela lá, aí ela volta pra casa. Aí a irmã fala, pô, por enquanto é só nós, não tem muito o que fazer. Aí ela fala, aí ela faz uma oraçãozinha lá. Ela fala, eu queria um amiguinho e tal, eu queria um amigo. Aí aparece o Lilo, o Stitch, tá ligado? O Stitch caindo do céu, destruindo o lugar.
É doido, né?
Demoninho assim, velho. Ai! E aí a relação deles começa a se estreitar.
Dele. Eu acho muito legal. O Lilo e o Stitch tem uma temática muito diferente, muito fora da curva.
Mano, é um alienígena que cai numa terra e ela...
Havaí, eu acho muito da hora.
E ela pegou aquele alienígena pra ser o irmãozinho dela.
Sim.
E aí a falta de alguém do lado é suprida por um cara ali doido da cabeça.
Por um cara de outro planeta, literalmente, né?
Um doentezinho, ele é doido, ele tem um probleminha.
Ele tem uns probleminhas.
Mas, mano, é muito bom. O jeito que eles conseguem lidar. E o
amizade,
final,
né,
porra, o Hannah quer dizer família. Esquece. Família quer dizer nunca mais abandonar.
Ou esquecer.
Puta, quando eles vão...
Quando ele tá indo embora,
pegar,
né?
Pegar o Stitch de volta, que eles prendem o Stitch de lá. Aí ele fala, posso me despedir? Aí ele, a moça ficou meio, você, pai, você se despedir, você é um demoninho, tá querendo se despedir, para, tio. Não é, ele mudou, né, velho?
Com certeza.
Convivência com outras pessoas que queriam bem dele mudou. E aí ele falou, não, eu preciso se despedir. Aí ele fala a brilhante frase que eu vou ter que imitar.
Que a gente vai falar de algumas versões toscas de personagens famosos.
O Hannah quer dizer família. Família quer dizer nunca mais abandonar. Ou esquecer.
Perfection. Cara, ficou igualzinho.
O Hannah quer dizer família. Família quer dizer nunca mais abandonar. Não, eu esqueci. Aí, ali eu já tava chorando igual. Nossa, tava
com
mal.
Com certeza.
O legal dessa animação é que ela...
temática também.
A temática é legal, né? Sobre um tema meio Havaí, sabe? E ela é tipo... Ela traz aquele sentimento de amizade também, mas também de descoberta, né? Ao mesmo tempo, porque o Stitch não conhece nada.
E nem ela conhece quem ele é.
Pro Stitch, ela é a alienígena, tá ligado? E é um bagulho muito doido que
cara,
ele
assim, ele
vai
esse é seu
entender.
Nível de maldade. Pro alguém desse tamanho, tá muito alto.
Tá muito alto.
É muito bom.
Caraca, eu vou assistir o Stitch.
É legal porque, tipo, ela vai diminuindo a maldade dele, tá ligado? Tipo, ela apresenta o Havaí pra ele mesmo. Vai apresentar aula de dança, aí ele começa a fazer aulinha de dança, começa a tocar o ukulele, depende do jeito que você quer dizer. E aí ele vai diminuindo ela vai apagando a porcentagem de maldade dele.
Caraca, faz sentido até, não faz sentido, mas olha que baita coisa interessante da animação. O Havaí seria um ambiente muito de relaxamento, né?
Paz,
um ambiente
tranquilo.
Paz, calmo, tranquilo. E aí, pra fazer um contraste, tem
aí chega um
estresse.
Demônio um alienígena, doente.
Estressado pra caramba. É interessante.
Mas
isso,
mano, pra mim é a melhor.
Faz todo
animação.
Sentido ele cair no Havaí agora. Que eu
faz
tô parando
todo
pra pensar.
Cara, eu pra mim é a melhor animação disparada, não tem como. Mexe com o meu coração.
Amigo, estou aqui.
Toy Story. Amigo, estou aqui. Acho que Toy Story merece tudo que ele conquistou ao decorrer do tempo, velho.
A quadrilogia no geral, ou você tá falando de um específico?
Vamos passar por todos. Passar por todos um pouco. Mas,
legal.
Mas o primeiro, acho que, cara, foi uma... Tá, foi o primeiro.
Foi, mano.
Acho que
foi a revolução, né, do bagulho, né,
velho? Foi a primeira animação que foi feita em 3D, né?
Foi.
Primeira animação feita em 3D.
Totalmente
em
3D.
Nossa, mano, que explosão. A cabeça do povo estourou naquele momento.
É, mano.
Tipo, hoje em dia tá meio assim, né?
Até que não, mano.
Não, tá meio estranho.
Mas, porra, assistindo um é bom demais, velho.
Se você assiste
um... É um filme de 99. Eu acho que não tá datado. Mas dá pra perceber que a animação não é a mesma coisa, mas dá pra você se divertir, dá pra você ter a mesma experiência.
Olha o nível que chegou, né, velho?
Olha o nível que chegou.
Tá aí os Incríveis 2, mano, que você consegue ver o pelo da blusa do cara.
Nossa,
do
Toy Story, o próprio Toy Story 4.
Então,
mano,
é.
Nossa, o Toy Senhor, Story 4, ele foi um salto. Tipo assim, se os Incríveis 2 é bom, os Stories 4, o Toy Story 4 consegue ser mais, velho, tá ligado?
Com certeza.
O nível de animação é tão grande que se você olha por exemplo, a luz bate em três personagens. Um personagem é feito de pelúcia, outro personagem é feito de porcelana e o outro personagem é feito de plástico mesmo.
A sombra é diferente.
Mano, o brilho.
A maneira como a luz reflete.
É, a maneira que a luz reflete neles é totalmente diferente. O personagem que é de pano, por exemplo, a luz nem coisa direito, porque ele não reflete nada, né? Já na menina lá, qual o nome dela? A Beth, né? A Beth, que é feita de porcelana, nela brilha, assim, tá ligado? É um nível de animação que os caras chegaram, velho. É um nível, tipo, estratosférico.
É assustador.
Um negócio que eu acho sobre esse filme é que eu acho que esse filme só foi feito pra mostrar a qualidade de animação, na verdade. Porque eu acho que a história dele peca muito, eu acho.
Do 4?
Do 4. Acho que por mim, deveria ter morrido no 3,
velho.
Nossa, o 3? Meu Deus do céu, o que o 3 fez com o meu coração, gente. Você tá maluco?
Eu gosto muito do Toy Story 4, porque eu acho que ele fecha de uma forma muito... Eu acho que ele trata muito bem de outros assuntos que não tinham sido tratados nos outros filmes.
Verdade.
Esse
conceito de qualquer coisa pode ser um brinquedo pra uma criança, esse bagulho é bem legal, mano. Tá ligado? A criança pega o garfinho, né? Pega um garfo, coloca dois olhinhos, uma boca, cola tipo umas mãozinhas nele e pronto, vira um brinquedo pra uma criança, tá ligado? E o brinquedo cria vida, tá ligado? Os objetos criam... O objeto pode criar vida a partir da imaginação da criança.
Exatamente,
então,
assim, né?
Eles usaram só o exemplo do garfinho, mas... Já imaginou tanto de coisa que dá pra ser criada assim? A criança pega qualquer objeto, coloca um rostinho lá, um olhinho, pronto, mano, vira um personagem. Ele cria vida naquele
universo.
Eu
acho muito interessante como Toy Story 4 fala sobre se desprender do passado, né? Quando o Woody tá com o garfinho na estrada, ele grita, eu preciso voltar pro Andy, pra Sally.
Ele erra.
É sobre se desprender das coisas passadas. E tipo, vamos seguir em frente. Ou quando ele fala o infinito e além no final com o Buzz.
Com o Buzz, nossa, muito bom.
É, mano, se você não chorou, você não tem coração, amigo.
Mano,
você é uma pedra.
E é um assim, pra mim, a melhor coisa dos quatro filmes, e eu falo com toda a tranquilidade, irmão, a dublagem é uma coisa assim.
Excepcional.
Mano, é um negócio assim. Guilherme Briggs, você é um monstro.
Não, então, eu,
pelo amor de Deus, mano.
Eu acho,
dublagem,
acho que nesse quesito a gente não pode encaixar, eu acho.
O quê?
É, porque a gente tá acostumado com a dublagem brasileira, né? Mas se a gente for analisar a animação inteira, você já imaginou se uma animação pode perder a qualidade por causa da dublagem? Ou a animação não é tão boa porque a gente assiste dublado?
Eu já vi Toy Story em inglês e legendado. Eu
prefiro bacana.
Dublado.
É, não, eu também prefiro dublado.
Louco,
é que o Woody é o Tom Hanks.
É o Tom Hanks.
Estranho,
né?
É da hora. Cara, mas a voz do Buzz, quando você ouve, você fala Toy Story, tá ligado? Você já dá aquela...
De verdade.
Pô, muito bom, mano. A animação em geral... Ah, geralmente a dublagem brasileira pra animação é algo assustador.
E o segundo filme? O que vocês acham do segundo filme, do Toy Story?
O segundo filme, pra mim, dessa... Da quadrilogia, é o que mais fica ofuscado, sabe?
Ofuscado, você acha?
Se bem que ele apresenta coisas muito bacanas. Tipo, tem o...
O Brinquedo do Mal?
Brinquedo.
Não. É a menina... A
prima dele,
Call
lá,
Girl,
sei lá. Esqueci o nome dela.
Que tem o cavalo, o pé de pano.
Pé de pano? Que tem o... Caraca.
É Bessie o nome dela? Não.
É a Bessie.
É Bessie? Ah.
Sim, é o par do Woody. Woody não, do Buzz.
Do Buzz. Eita, velho.
Certo.
Você vê como o 2 é meio apagado, né? Ela mesma, apresenta ela.
Ela mesma.
Mas eu acho que o 2 é o mais fraquinho.
A cena do avião é da hora.
A cena do avião é legal.
Um choque quando o avião passa pela cabeça dele.
Cabeça
eu também acho legal a cena do que o Buzz tá lutando contra o robô, que é o rival dele naquele mundo dos brinquedos.
Ah,
ele fala, eu sou seu pai. A referência da hora.
É uma referência com Star Wars. Muito boa. Muito boa.
Eu entendi a referência.
Mas o terceiro é, acho que de fato, sim, disparado.
Acho que o terceiro
eu acho que ele é o melhor.
O melhor
terceiro.
Mesmo.
O terceiro eu acho que ele é o melhor. Eu gosto muito do 4, porque ele fala de assuntos muito legais. Mas o terceiro, eu acho que vendo assim, é o mais legal.
É um bagulho doido, que se você pesquisar quais são as melhores animações do mundo, Toy Story tá tipo em quinto, sei lá, sexto.
Sim.
Tá sempre lá, né?
O 3, né? O 3, no caso.
Tá
e o 1, geralmente, pode estar na lista também.
Eu queria falar de uma animação que ela só foi aparecer de novo no meu radar agora que eu tô mais velho e que hoje eu consigo pegar as referências de tudo que ela tá tratando, mas que pra mim já era diferenciada na época, que com certeza é Shrek. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. Saindo um pouco do território Pixar, indo pra DreamWorks, que também manda muito.
Nossa, a DreamWorks
Shrek, ele
manda
faz
muito
bem. Ele é a paródia das fábulas do mundo das princesas. É por isso que é sensacional. A gente não
ganhou o Oscar,
acompanha o príncipe, a gente acompanha o ogro.
O ogro.
É. Da outra vertente. E é muito legal porque é genial. É genial. Todo como, a forma como eles montam aquele mundo. Eles têm a Hollywood deles. É. Mano, é muito bom. O Shrek é muito bom. Assista o Shrek.
Shrek é a saga toda?
A saga toda, no geral. Eu acho que os últimos filmes deixaram a desejar
um
pouco.
Faz o Urro eu não gosto tanto, eu gosto só dessa parte.
É, não, é assim, o 4 eu acho que ficou um pouco mais fraco. Mas o primeiro e o
segundo.
Mano, o
primeiro,
o segundo
e o terceiro, vai. Shrek é,
o terceiro também é legal.
Até o terceiro é justo.
Não, eu acho que o 1 e o 2 pra mim já tá bom. Acho que o terceiro foi pra encher linguiça e o 4 foi pra tentar remendar o que as merdas fizeram.
Eu gosto muito do Shrek que tem algumas coisinhas bem adultas ali que se só vê depois.
Só vê depois,
né? E aí ele tá lá fazendo amor com a Fiona lá. Aí chega o menininho lá que ele interrompe, né? Aí ele fala, mano, espero que alguém esteja morrendo. aí ele chega pro outro lugar, aí ele chega, eu estou morrendo, aí ele fica, ih, cara, é muito bom.
É o pai dela, né?
É o pai dela, tá morrendo, tá morrendo do sapo.
Eu acho que tem um diálogo com o Boo, que é umas paradas muito pesadas.
Mano, todos os diálogos com
o
Boo são muito bons.
Você. Muito pô, cara, por onde eu começo?
É muito bom.
Ogros são que nem cebolas. E ogros tem camadas, igual você, pô, tá ligado? Muito, muito bom isso aí também.
Eu acho muito legal também. Eu acho que essa parada da...
E tenta desconstruir também a figura do ogro, né, mano? Deixa um cara mais,
sim,
assim, mais próximo de nós.
Não, eu acho essa animação genial. Por exemplo, tem um momento que quando o burro e o Shrek, eles saem daquele milharal, e eles entram, eles estão em frente ao castelo do Lord Farquaad.
Lord Farquaad.
E é engraçado Lord que tem um meio que uma bandeira dele, só que a bandeira é um F minúsculo.
Sim, meu, e é muito legal, muito da hora.
Ele é baixinho, eu achei.
Eles chegam na frente do castelo. Nossa, não, o castelo é grande, mano, ele tá tentando
compensar outra coisa. Né? Bom,
uma sacada assim.
Que é genial, velho.
Que a criança
genial,
não bom. Pega, né?
Mas... E com o tempo eles vão introduzindo mais personagens, não, vão deixando a trama melhor. É, de certa forma melhor. Tem aqui.
Tem um negócio bem exagerado
dois,
que é o burro namorando um dragão.
Um dragão.
Muito bom também.
É muito legal.
Não, tem aqui na cena que o. Acho que é no 2. Que o biscoito de. Uhum. Qual é o nome do biscoito? De gengibre? Não sei o nome do biscoito. O biscoitinho lá ele fica grande, tá ligado? É. E aí ele. Só não tem acho que ele come o mestre dele. É. Não! Não, é muito engraçado ele gritando, mano.
Nossa,
é
muito demais, bom. É muito Pinóquio bom. Tá preso aí. Sei lá, mente aí, fala que você tá usando calcinha.
Aí não é muito
aí
bom.
Não cresce, tá ligado?
É bom demais, mano. Tá
Shrek
demais.
É muito bom. Sonin, Blaine, Sinin,
Clever, Sonin, Blaine, Sonin, Clinton, Sonin. O primeiro filme ganhou o Oscar, merecido.
Merecidíssimo.
Teve umas tretas, acho que foi com o Shrek, né? O dublador do Shrek. Tinha feito, tipo, 80, 90% do filme, sei lá, 70%, e aí ele morreu, mano. E aí queriam, tinham que compensar, né? E aí chamaram outro cara pra gravar as vozes finais, né? Mas o cara não quis, porque achou que seria falta de respeito com o cara. Então os caras apagaram tudo, do zero, e fizeram tudo de novo, gastaram mais dinheiro.
Fizeram tudo de novo. Sim. Ah, mas compensou, né, velho?
Compensou, sim.
Eu acho que a ideia do cara... Foi muito boa, mano.
Eu não vou lembrar quem é o dublador do Shrek. Ah, tá. Mas eu sei que o do Burro é o Chris Rock.
Não tem como esquecer que é o Rock, não.
E aqui no Brasil PTBR, quem faz a voz do Burro é o mesmo que faz a voz do Ed Murphy.
Ed Murphy, verdade.
Sim. E a dublagem de Shrek é muito boa também.
Não,
eles
é muito boa.
Eles conseguiram traduzir todas as sacadas ali.
O Burro! É muito bom. O Burro!
A gente já chegou?
Até intensidade.
Até intensidade.
A gente já chegou? Ele falou, a gente tá indo pra um reino tão distante, cara. Não chegamos. Muito bom.
Burro.
A gente já chegou?
Ok, a gente já chegou.
Não.
A gente já chegou.
Não.
A gente já chegou.
Sim.
Sério?
Não.
A gente já chegou.
Não.
A gente já chegou.
Não chegou, não.
A gente já chegou.
Não.
É muito bom.
Shrek é muito bom.
Eu gosto bastante da Fiona também. É engraçado que o filme, ele... Ele trata aquilo de uma forma... Tipo assim, quando você assiste a primeira vez, você pensa que é só uma princesa estranha, né? A princesa que sabe lutar, a princesa fazer umas coisas diferentes. Mas desde o início, o filme já tá indicando que ela é uma ogra, tá ligado?
Ogra.
E ela vai disfarçando com o tempo. E aí chega naquela cena que ela tá na caverna e a gente consegue perceber que ela é uma ogra mesmo. É muito bom também aquela cena.
Mano, Shrek é muito bom, mano.
Então, que ela é uma... Aí a questão do filme é que é é uma parada ao contrário, entendeu? Não é uma princesa Não é uma princesa que viu um ogro e vai fazer esse ogro virar um homem.
Um homem.
É um ogro que viu uma princesa que viu essa princesa se tornar uma ogra.
Pra você, tá ligado?
Muito bom, mano. Muito bom. E aí, quando lá no... Acho que no segundo ou terceiro que ele vira humano, por um momento lá, que ele vê que não tem o porquê ele ser humano.
Sim.
Ele já, parece uma Marrone. Ele já é ali, ó. Não tem porquê ele ser humano. Aí ele vira o ogro de novo, que aí ele vê que é o sentido da vida dele é ele ser daquele
jeito.
Do jeito que ele é. E do jeito que ele é perfeito pra ela, e ela é perfeita pra ele. E acabou,
as mensagens,
mano,
aí, ó.
E o feliz para sempre tá aí. Cada um com seus defeitos, cada um se completando. Valeu, não tem...
Por isso que eu falo essa que Shrek é genial.
De verdade, se transformar, tá ligado?
Shrek é genial.
Shrek é genial. Aí tem o terceiro, eu não gosto, não curto muito, tem aquele bagulho de colocar os filhos, tem o Rei Arthur, essa parada aí que eu não curto muito.
O Rei Arthur é engraçado. A
introdução dele é engraçada.
Não, sempre vai ser engraçado.
E tem o Shrek para sempre, né? Que
o Shrek para sempre ficou meio pá, né?
Meio desfocado, eu acho. É. Teve aquele negócio de voltar no tempo. Não, eu admito que eu curti a premissa na primeira vez que eu assisti, mas depois eu fui assistir de novo e falei, puta, não é tão legal assim não, quanto parece. Ele dá uma ilusão de, tipo, de primeira vez, só porque ela esqueceu. Mas não é primeira vez, tá ligado?
Sim, eles mudam toda a história deles se conhecendo, né?
Pô, mas é uma animação que vai ficar pra história total, mano.
É,
assim, quando a gente tiver nossos filhos, eles vão assistir Shrek também.
Pelo que parece, vai ter os 5.
Sony Flame.
Hatuna Matata. É lindo dizer.
Hatuna Matata. Sim, vai entender.
Os seus problemas você deve esquecer.
Isso é viver.
Muito bom, mano. Rei Leão
é
bom
um bagulho de outro.
Eu acho
nível,
que é o primeiro trauma de uma criança, né, Rei Leão?
Com certeza.
Ver a morte do Mufasa é tristaço.
O Rei Leão, ele tem uma parada que eu quero carregar pra minha vida, mas que é o relacionamento pai e filho.
Ah, não, mas eu acho que a morte do Mufasa foi mais em choque.
Mais choque.
Porque é meio...
Tem o Bambi também, né?
Putz, tem o Bambi mesmo.
O Bambi inaugurou essa Bambi. Ideia aí do pai morrer, tá ligado?
Foi mas é a mãe, né, que morre.
É a mãe que morre. Mas aí, no Rei Leão, é que ele... A gente já inicia o filme sabendo que o Mufasa é muito monstro.
Ele é muito brabo. Tudo
que ele fala é uma frase de efeito, assim. Que ele fala é uma frase absurda, assim. E é da hora, tio. Ele é monstro. Ele tem aquela aura de respeito mesmo, né? Eu sou o rei da parada.
Sim, né? Tem mensagens muito boas ali.
Sim, o filme traz aquela sensação de, tipo... que você tem que construir a sua coisa, mas ao mesmo tempo que você tem que construir aquilo que você quer ser... As coisas têm que ser daquele jeito, você não pode alterar o curso, que nem ele fala o negócio da natureza, né? Você não pode alterar a natureza.
É um ciclo sem fim.
Um ciclo, né? Você não pode mexer no ciclo.
Um ciclo sem fim.
Muito bom, mano.
Muito bom.
As músicas são sensacionais, mano. Timão e Pumba são incríveis.
De verdade.
Hakuna Matata é lindo dizer, você vai entender. Os seus problemas...
Você deve esquecer.
Isso é viver, é aprender Hakuna Matata. Bom demais.
É muito da hora, Rei Leão, porque ele fala de assuntos muito pessoais também. O relacionamento dele com... O Mufasa, depois que o Mufasa morre, que ele se perde e ele fala, que ele aparece pra ele e fala, se lembre quem você é, remember who you are.
Remember who you are, hein?
Que é o James Earl Jones, o dublador do Darth Vader.
É o mesmo. Ah, o que eu acho da hora é que, assim, a ideia do filme é que, assim, o Simba tinha a imagem do pai, que o pai era muito monstro, certo? E aí o irmão dele... Mata ele, certo? Que é o Scar. O irmão dele mata ele e a partir dali o Simba perde a referência.
Meio Caim e Abel, tá ligado?
Meio Caim e Abel, exatamente.
Um irmão vitorioso que tem mais coisas, isso. Tá ligado?
Sim. E outro irmão vai... Meio na escuridão ali, sempre, tá ligado? E aí, a partir dali o Simba perde a referência. E aí ele realmente se perde, ele realmente não sabe o que ele tem que fazer. Pô, meu pai morreu e agora? Não tem mais muito o que eu fazer. E aí ele começa a entender o sentido com outras espécies, entendeu? Consegue entender? Não é só os leões. Vamos ver o que tem a mais na selva.
O que tem a mais na selva.
Isso, né? E aí, tanto que no final ele fala, isso é que um rei é. O rei é pra todos, entendeu? Então ele tem que
entende todo
todos,
mundo.
Tem que saber todos, conhecer todos.
Ele entendeu na marra o que é ser rei.
Aprendeu na marra. Ele aprendeu sendo rei com a morte do pai dele. Talvez Exatamente. Se Mufasa não morresse, talvez ele não seria o rei que ele era hoje.
Caraca.
E os outros sem leão?
Mas é real, mano. Hã?
E os outros, o que você acha?
Eu acho legal, mano. Só que marca, uma marca história, né, velho?
É, eu acho que é um
marco
mais...
de aula, assim, irmão, de... Cara, música, roteiro, desenho, animação. Cara, momentos engraçados, momentos que você fica triste, mano.
É
um misto. Num filme, numa animação só, é um misto gigante de emoção.
Teve,
véio,
esse negócio na época, né, que Rei Leão tava sendo considerado datado, porque os filmes já estavam passando pra computação gráfica.
É.
E o dele era desenho ainda, desenho em 2D.
Mas eu acredito que a mensagem do Rei Leão era muito forte, era muito boa também, sabe?
Muito boa. Mano, o roteiro, todo rito, que seja, tá ligado? Tipo, o rito é da hora. O rito é da hora.
Sim,
o rito
tem
do,
toda.
Do rei, tá ligado? Muito bom.
Muito bom.
O pé na estrada eu vou botar e o coração eu quero abrir.
Irmão Urso.
Irmão Urso
é muito bom, velho.
O pé na estrada eu vou botar.
Pega, mano. É um bagulho emocionante, mano.
Irmão Urso trata muito de transformação, né? Ele literalmente se transforma em um animal.
Caraca.
E aí ele começa a entender, velho. Ele começa a entender como toda a vida é importante, né?
Toda a vida é importante. Você vê que quando ele perde o irmão dele, né? Perde o irmão dele pra um urso. Aí ele vê que irônico que ele se transforma no urso.
Sim.
Né?
Sim.
E aí é o Konai, né? Konai é o irmão dele.
Konai que morre.
Konai.
E aí ele acha um filhote de urso, que é o Koda, que ele tem que ir até uma montanha, que tem a Aurora Boreal lá, que é uma montanha mágica, pra ver se ele consegue voltar a ser humano de novo. E essa caminhada aí, ele descobre que, mano, a vida é muito importante viver. Mano, que desenho. Que desenho, excepcional.
Excepcional. Muito bom.
No final, ele tretando com o caçador... Sendo ele urso, entendeu? Ele tá defendendo a vida que ele queria matar, entendeu? Que doido, o final.
É doideira, porque é, cara, sobre você ver outras perspectivas, né?
Mano, ali eu, quando eu assisti a primeira vez, é um bagulho que emociona, o coração pega, você fala...
Demais. E quando ele descobre que o urso que ele matou é a mãe do Koda.
Exato. Cara, eu não tô dando importância pra vida, tá ligado? Eu não tô dando importância. Pra mim é só eu? Nada, tem muitas coisas ainda.
Tem muito mais.
Quando ele
mais
descobre que a mãe que ele mata é a mãe do
Koda.
Pelo amor de Deus, ali.
Nossa, aquela cena.
Não só ele, como eu fiquei em choque. Eu falo, mano, pra que fazer isso, cara? Não precisa falar, mano. Já tô chorando aqui, não precisa falar mais.
Ô, enfezadinho do oceano. Quando a vida decepciona, qual é a solução?
Não sei qual é a solução.
Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Nada, nada, pra achar a solução, nada.
Procurando o Nemo.
Procurando o Nemo, Marcos. Continue a nadar.
Continue a nadar.
Procurando o que você Nemo. Tem a dizer sobre essa obra de arte?
Eu acredito que Procurando o Nemo é o mais pessoal de todos, porque até hoje eu fico meio assim de entender as mensagens do filme, porque eu sempre tô assistindo mais pelo entretenimento. Porque é um daqueles filmes que é muito gostoso de se assistir.
Não, ele é muito bom.
Ele tem muito ritmo, é muito legal. Claro que tem as mensagens do Continue a nadar, toda a parada do meu... Descubra novos horizontes. Exato. O pai se tornando aquilo que o filho queria que o pai se tornasse, meio que por acidente, que é muito legal. Meu, o seu pai tá vindo aí, ele enfrentou três tubarões.
Três tubarão, tá ligado? É
Oi,
muito bom.
Eu sou o Bruce.
Oi, Bruce.
É muito bom. Não, tem um momento, eu assisti ontem, agora deixa eu ver se eu consigo me recordar aqui. Teve um momento que o Marlin. É, o Marlin falou uma frase tipo: eu quero que o meu filho tipo, seja grande, tá ligado? Mas eu tenho que proteger ele. E a Dory fala, tipo, como que ele vai
ser grande
se você continuar protegendo ele? Tipo, é uma frase mais ou menos assim. Qualquer coisa na edição a gente arruma. Mas, velho, a frase é show, mano.
É muito bom, é Pixar, né?
É um bagulho muito pra criança e pra adulto, né? Como o bagulho é Pixar misturado com Disney, ali sempre tem uma mensagem focada pros adultos, né? Uma mensagem
assim,
tipo...
A mensagem pra criança é que, pô, respeitar os pais.
Exatamente.
Mensagem, mano, pô, os pais fazem o sacrifício do caramba e fazem, de fato. Mas pra quando você é um pouco mais velho, você vê que, mano...
Você tem que deixar o seu filho.
E a
metáfora do oceano relacionado a ele mesmo é que, tipo assim, o Marlin, ele tem idade suficiente pra poder aguentar o oceano, mas o filho dele não tem.
Exato.
Porque, aliás, ele não tem idade suficiente e ele ainda tem aquela barbatana que tá meio machucadinha, né? Ele não consegue nadar no oceano. E aí tem a mensagem, tipo, a vida adulta, mesmo que ele esteja ruim, né? Tem que incentivá-lo a ir pro oceano, tá ligado? Seu filho uma hora vai ter que ir pro oceano.
É um bagulho... que ele defendia ele toda hora quando ele passava... A faixa, volta.
Volta pra cá.
Você não pode ainda. Mas como não? Eu quero. Não dá.
Eu soube deixar crescer também os filhos, né? Sobre...
É, então.
Sobre,
cara, tipo, esse filme deve falar muito... Eu acho que esse filme vai falar muito mais comigo quando eu for pai.
Total. Total, mano. Eu
acho que ele vai fazer muito mais sentido.
Meu pai, esses dias. Ele, com meu pai. Meu pai chorou, pô. Ele falou, caraca, tem uns negócios que eu não tinha reparado.
Não tinha reparado.
A animação é isso mesmo, a animação é fogo, velho.
A animação é muito bom.
Sempre fala um negócio que você não tá esperando, velho. E a partir do momento que ele perde o filho, que ele tem que perder o medo, né? Ele tem que realmente se tornar aquele aventureiro lá que o filho sempre quis.
Uhum.
E aí ele teve que enfrentar três tubarões.
Três tubarões.
E aí ele chega lá em Sydney, né? Lá...
Peixe Charmão 42, Wallop Sydney.
Exato, aí você é em Sydney.
Gostei muito desse filme,
aquela menina psicopata lá. Psicopata. Nossa. Aquela menina, né?
Fica chacoalhando.
Doente, mano. Muito bom.
Assassina de peixinhos. Mano, de peixinho.
O doido. Minhoca. Colocou... Minhoca. Uá.
É. Minhoca. Uá. Aí ele fala.
Mano, eu, Procurando Nemo é muito bom. Porque
é bom pra caramba.
É um senso de aventura muito grande. É o mais legal da Pixar.
Então, é. E é a jornada da aventura que é muito.
Sim, ele sempre tem um segundo ato muito bem trabalhado. É. O Marlin, eles mesmo se metendo em algumas altas aventuras com a Dory, a Dory sempre mantém um peso ali. Porque se fosse só o Marlin, não teria tanta dinâmica. E ela também consegue complementar tudo.
Total, e ela é uma saída muito engraçada muito pra quando
ela é o alívio tá cômico.
Momento, né?
Genial.
Tá tenso momento.
Procurando
Nemo. Começa a conversar. Com a baleia aí.
Com a baleia muito
responde.
Bom.
Aí, baleia responde. Aí o cara fica, mano, não é possível.
Não é possível.
Você fala possível. Baleias.
Baleia. Muito bom. E o que é. A mensagem do Continue a Nadar é muito bom, mano. Porque ali tá todo mundo sendo capturado lá pelos pescadores. Que, os pescadores ilegais, né?
Qual é a mensagem?
A mensagem, veja. E aí uma rede que tá pegando um monte de peixe. Aí ela consegue reunir, tá ligado? É uma revolução que ela faz ali no mar.
Caraca,
continua,
mano.
Com todo mundo pra baixo.
Pra baixo, nadando pra baixo.
Vamos resistir, mano. Aí ele fala, mas vai até o fim. Aí os caras empurrando pra baixo, a máquina levantando. Aí ele fala, continua a nadar, todo mundo pra mesma direção. Continua a nadar, filho. Temos que seguir todo mundo na mesma direção.
Na mesma direção. Somos mais fortes juntos.
Não parece,
eu
não,
peguei,
é.
Caraca.
Foi uma aula mesmo.
Continua a nadar é fogo, é um bagulho que eu levo pra minha vida, mano. O mundo tá zoado, tá uma merda, mas, mano...
Continue a nadar.
Tem que continuar a nadar.
Eu gosto muito desse filme, que ele não envelheceu, parece que nada.
Nada.
Parece
nada.
Com certeza não.
Parece que é de 2019 o filme.
Não. Tanto que, quando eu saio procurando Dory... Meu, tinha, sei lá, quase 20 anos depois.
Quase 20 anos.
E a qualidade
caraca,
próxima parecia, né? Parecia
com
que
certeza.
Não tinha evoluído.
Não teve
um salto igual Toy Story 1 e 4, tá ligado? Não teve esse salto.
Assustador.
Não, ali é assustador, mas eu procurando Nemo e procurando Dory, você não consegue ver.
Ele continua com uma estética muito, muito legal. Assistível hoje em dia, sem ficar com estranheza. Sim.
Rio, caraca, Rio
pô,
é muito
BR,
legal.
Né, nego? BR. Tem que ter Rio, velho.
Tem que ter
os
Rio.
Os macaquinhos roubando os caras. Pô, mano, bom demais, mano.
É muito da hora o Rio, como ele apresenta a cultura do Brasil. Muito
representação
legal.
Representação do carnaval ali, entendeu? Todo mundo vem pra cá na hora do carnaval. Aquela obra de arte que é a passarela.
A passarela, é verdade.
As críticas quanto, sei lá, os pássaros, a maneira como nós mesmos tratamos a nossa própria cultura.
Sim, também.
Como que a gente lida com o nosso ambiente, com os animais, eu acho muito da hora.
Nossas terras tupiniquins, cara. Teve esse bagulho que, tipo, o filme, ele é estadunidense, né? Não, foi engraçado que teve um tempo, o Rio lançou, sei lá, em 2010, sei lá, né? Por aí, teve muita gente que achou que Rio era brasileiro, tá ligado? O filme era brasileiro,
não,
mas
não é.
É.
Pô, mas ele realmente parece muito. Bem.
Então, ele tem
só
uma...
Só pelo jeito, pela pegada.
Pelo jeito. Eu gostei
de tudo. Tá
sim, eu gostei muito do filme pelo fato que ele teve, sim, seus estereótipos, pá, mas não no nível que fosse ofensivo, sabe?
Sim.
Foi num nível meio infantil, sabe? Não num tom que dá pra... Pra
até
assistir sem ficar...
Animais, né, mano?
É, ele
se caracteriza melhor, né?
Engraçado, a arara azul que não sabe voar e ela é a última da espécie, tá ligado?
Exato.
É muito doido, porque ele tenta... ele tem um amigo, com aquele amigo dele, o cachorro que é o bulldog, fica babando tudo. Ele é muito bom, velho.
Muito bom.
Não, ali é legal isso aí do Blue. O Blue não consegue voar porque ele ficava preso, né? O tráfico legal.
Tráfico legal.
Entendeu? Tráfico ilegal de animais. Ele não conseguia voar, ele não conseguia ser uma ave. Ele não conseguia voar.
Ele não conseguia ser uma ave, verdade.
Tá, ele não conseguia voar porque simplesmente alguém pegou ele e colocou numa jaula.
Colocou numa jaula.
Com certeza.
E aí quando ele sai da jaula, que ele não sabe fazer nada, que ele...
Encontra a mocinha lá?
Encontra a mocinha lá, outra ararinha, esqueci o nome dela agora.
A Blua.
Beleza, a Blua.
A Blua.
A Blua é boa. Aí ela começa a ensinar pra ele a ser uma ave, mano. Que loucura.
Que loucura, mano.
Isso é muito da hora. Tá, antes eu tive muito problema com esse filme, porque eu achava que tava estereotipando muito. Mas eu acredito que tá celebrando mais uma
total,
cultura.
Total, mano,
muito,
total.
Muito legal.
Total celebração. E aí quando ele consegue voar, que aí ele consegue se libertar, é justamente essa pegada de, mano... Acho que a gente tem que deixar os animais viver na vida deles, entendeu?
Com certeza. É.
E o Rio 2, ele traz a mesma premissa de, tipo, de Procurando o Nemo. Que o pai não deixa as crianças viverem daquele jeito, mas a mãe quer que as crianças, tipo, voam, pode voar, tá ligado? Vive livre. E aí eles encontram a família deles mesmo, né? Eles estavam extintos, mas aparentemente não estavam mais, né? Esse filme não é tão bom assim, mas ele traz
uma
mensagem...
Eu nem assisti.
Ele não é tão bom assim quanto o primeiro, mas ele traz uma mensagem legalzinha também sobre... paternidade, tá ligado? Sobre infância, assim, é bem legal.
Entre filhos, pai
é bem legal, mano.
Legal pra caramba. Eu gosto muito de Rio, cara.
A animação sabe muito bem tratar de assuntos.
Cara, vamos,
família.
Já que nós estamos falando de Rio, Toy Story, que teve um salto de qualidade, vamos falar dos Incríveis, mano.
Fica frio aí!
Tô com sede.
Fica frio aí!
Eu só vou beber água.
Tá legal, já bebeu sua água. Agora, fica...
Tô sabendo. Fica frio aí.
Os Incríveis que fala de família a nível estratosférico.
É nível estratosférico.
Não,
é muito legal, tá? Toda a química familiar deles é
não,
muito
boa,
mano.
Muito boa. Quando ela tá passando... Acho que ela vai lavar roupa, ela tá com um cinto de roupa, e aí ele passa e dá um tapinha nela, ela fica meio assustada assim, porque é aquela química deles.
De casal, né?
Casal, né, velho? Então ela tá fazendo os as coisas da casa ali, pô, tá lavando roupa, tá levando as coisas, ele vai lá dar um tapinha nela, né? Fica meio...
É muito legal que
você vê,
tipo, tudo ali da família. Você vê o pai lidando com as frustrações no primeiro filme.
Total,
que você tá esperando? Não sei, guri.
Não sei, mano, e é um sentimento...
É muito legal porque vai tratando de assuntos muito palpáveis, que a gente enfrenta na realidade também. Frustrações...
Claro que é uma porcaria.
Meu trabalho é uma merda, e antes, no passado, eu era um herói, eu era um cara que tava lá no topo, e hoje eu tô aqui.
Tô no escritório,
e pra ela também, putz, antes eu era uma heroína, e agora eu tô tendo que cuidar dos meus filhos.
Nossa, é um bagulho, esse filme eu acho que mexe muito mais... Ele mexe com as crianças também, pelo fato, mas quando os adultos vêm e começam a entender aquele tipo de pessoa... Vamos supor uma pessoa mais nova, sei lá, com 20 e poucos anos, 23 anos, sei lá. Tem uma vida da hora, vive livremente, entre aspas, né? Uhum. Consegue fazer suas coisas, trabalha com o que quer. Até ter um filho, sei lá, vamos supor com essa faixa etária mesmo, 20 e poucos anos. E ela percebe que todo o gás que ela tinha... Além de ter sumido, o restante é gastado com o filho. Ela gasta todo o gás dela com os filhos. E esse filme passa muito bem isso com o Senhor Incrível, né? Ele era o cara mais top da época. Ele dirigia por toda a cidade, ele salvava as pessoas que ele gostava de salvar, fazia as coisas dele. E aí ele teve uma família... E aí mudou tudo, mano. Mudou tudo. Ele teve que cuidar dos filhos. Além de, tipo, ele tem que entender que ele tem uma família, ele teve que cuidar dos filhos e sustentar os filhos. Então ele teve que começar a trabalhar de coisas que realmente dão salário, dão dinheiro, tá ligado? Aí ele trabalha naquele escritório merda lá. Nossa, que cena boa. Aquela cena que ele dá um socão no chefe dele. Maluco, que cena boa, velho.
É demais.
Nossa, a cena é muito boa. E aí, tipo, o filme vai construindo isso aos poucos, né? E aí ele começa a ter uma vida dupla.
Exato.
pra poder se satisfazer, meio que...
Não, pra voltar a ser o que ele queria ser, né?
Pra voltar
a
ser o que ele queria.
Voltar a ser o que ele é, de fato.
Ele queria ser jovem, novamente, sem filhos, assim, sabe? Sem ter algo pra se preocupar além dele e salvar a vida de alguma pessoa. E aí ele entra pra aquela organização louca lá, até que ele encontra o... Qual é o nome do cara lá? O do cabelinho assim?
O
vilão?
Qual é o nome do vilão, mano? O Z?
É o Guri Incrível, mas...
Guri Incrível, mas qual que
sim,
é o...
Sim, mas o nome dele de vilão eu esqueci.
Eu esqueci o nome dele, mas ele também é muito bem construído.
Muito bem construído.
Mostra aquele estilo meio Robin, né? Ele queria ser o Robin dele. Ele queria ser o Robin do Senhor Incrível, mas não pôde. Então ele virou o Coringa dele.
A
brisa doida.
Ele virou o Asa Noturna, no caso.
Asa Noturna, com certeza.
Bom demais. Ô, mano, eu gosto do Gelado, mano.
Gelado. Fica frio aí.
Fica frio aí. Muito bom. A introdução dos personagens,
sim,
desenvolvimento, a relação ali que você vê que os irmãos, eles brigam bastante, mas eles se gostam muito quando necessitam um cuidar do outro.
Exatamente. Caramba, é explorado todas as partes ali, da família, né?
Relação familiar, pô, é normal ter treta, é normal ter discussão, mas no final tem que estar todo mundo comendo junto na mesa.
Eu acho muito
bom. Eu gosto do gelado naquele sentimento que... naquela,
fica frio aí!
Quando ele aparece com a... Ele aparece e a esposa dele não aparece. E ele fala, onde tá meu uniforme, mulher? Eles ficam conversando de longe, velho. É muito bom, velho. É muito bom, muito
que
bom.
Ele vê que ele tá, vai voltar a ser um herói também. Cadê meu uniforme? Você colocou pra lavar? Agora que eu vou voltar a ser um herói. Isso é muito bom.
Demais,
e o segundo filme explora esse conceito de família também, nossa, de uma forma espetacular.
Eu acredito que esse segundo filme ele explora esse sentimento de família, mas ele dá um gancho a mais pra poder falar sobre heroísmo, sabe? Porque na nossa visão ficou muito fechado no primeiro filme, era só aquela família, né? A gente sabia que tinha outros super-heróis, mas tipo, apareceu só um ou dois, sei lá, e um super-vilão. E nesse segundo filme, introduziu um universo de super-heróis muito mais. Tem um monte de super-herói. Super-herói brasileiro. Os caras até colocou na dublagem falando que aquela super-herói veio do Acre, tá ligado? É. Colocou um monte de super-herói doido lá. E, tipo, cada um tem um poder específico ou cada um tem algum problema pra resolver. E aquela associação lá dos heróis que quer controlar eles, sabe? Eu acho que consegue desenvolver muito bem. E aquele sentimento do Senhor Incrível que ele tá sendo deixado pra trás, porque ele é o homem da família, né? E ele que tem aquele.
Sim, tem como você cuidar dos filhos aí enquanto eu vou ali trabalhar.
E aí virou ao contrário agora.
Ela que é a braba da situação,
Ela que é a braba.
Muito bom esse filme.
Os Incríveis é sensacional. Tem que cuidar dos filhos agora.
E aí, muito engraçado ele cuidando.
Talvez dela.
O Zezé, mano, esse personagem é
demais.
É uma mistura de tudo, né?
É uma mistura de tudo.
Vira tudo.
Eu não consigo entender porque o Zezé é daquele jeito, mas eu sei que é muito bom.
Mas não precisa entender, né, mano?
Ele é foda.
Família de herói ali, família, pô, todo mundo tem um poder. Ele nasceu com o poder de todo mundo, pronto. Não tem porquê. É bom demais, mano. Outra animaçãozona que dá uma salta de qualidade absurda do 1 pro 2, né, mano?
Com certeza também.
Animação, né, no caso.
Primeiro é de 2004. É, 2004.
É de 2004. E o outro é de 2019, 18?
2018.
2018, se não me engano.
Nossa.
Passou um tempinho, viu?
A cota, hein, filho?
Mas do mesmo jeito, um salto absurdo, né, mano?
Foi um salto absurdo.
Mas ainda assim, muito bom.
Se eu fosse bonito...
Qual é?
É possível. Sonhar é viver. Eu nada seria se não fosse você.
Monstros S.A., muito bacana
Monstros
também.
S.A. é legal, hein? Que o cara necessita do... O cara é uma sátira... dos monstros, né, quando a gente é criança, que a gente fala que tem monstro no armário, que tem monstro debaixo da cama, aí chega os pais falando que não tem nada e não
realmente tem.
Tá, só que aí tem, porque tem um mundo dos monstros em que os monstros precisam
do
pegar
grito.
Do grito da criança pra reabastecer a cidade, mano, é uma doideira muito louca.
É muito louco, velho.
É muito bem feito.
E aí não pode ter relação nenhuma, tipo, eles não podem ficar no mundo delas e elas não podem ficar no mundo deles, até que a menininha consegue vir pro mundo deles, aí tudo começa uma confusão total, que aí tudo parece que quando a criancinha toca eles, tem que se esterilizar.
Eles precisam estar infectados.
Pô, eles são tóxicos. Na verdade, eles têm medo da criança.
Exatamente. Doideira, muito bom.
Muito bom.
Esse primeiro filme, ele... Qual a mensagem que esse filme quer trazer, velho?
Eu acho que, a mensagem grande é que, assim, os caras descobriram que a risada da criança tem mais energia. Do que o grito. Então é muito mais fácil você rir das coisas do que você chorar delas.
O miserável é um gênio!
Caraca, que foda.
Caraca,
eu acho que é muito. Eu acho que assim, as coisas realmente você vai chorar muitas das vezes, você vai gritar. Porque, querendo ou não, o mundo mesmo é meio complicado. E vai ter pessoas querendo isso de você. Vai ter pessoas querendo o grito das crianças. Mas quando você descobre que você sorrindo, você consegue levar a vida mais fácil. Aí eles entenderam que o riso da criança consegue abastecer a cidade melhor. Aí
caralho,
eles conseguem mudar.
Trata sobre bastante coisa ali. Amizade também.
Aí é muito,
quando
né?
Você,
amizade.
Aí quando você vê quando eles estão meio se atritando, né? O cara do zóio grande, que esqueci o nome.
O Mike Wazowski.
Mike Wazowski.
Rapaziada, eu sempre esqueço o nome, tá? Esquece. O nome não é comigo. O Mike Wazowski e o...
Sully.
E o Sully. Aí ele, quando começa a ficar ríspido a parada, que eles falam, não, peraí, desculpa. Desculpa, não pode ser assim. Calma aí. Vamos lidar com a coisa aqui. Aí eles começam a lidar melhor lá com o Abominável Homem das Neves, que é um sorvete. Muito bom, mano.
Aquela cena, como é que é? Se você tivesse prestado atenção, a gente teria vindo para aqui na Maracutaia. Maracutaia. Essa cena foi muito boa.
Mano, aí você vê que aí eles voltam pro mundo deles, aí você vê que tem uma corrupçãozinha ali, que o chefe da empresa...
É corrupto, cara.
Aí tem o lagartão lá...
Esqueci o nome dele também.
Esse nome do lagarto. Qual é o nome do lagarto, Marcos? Você que é o bom de nome.
Eu também não lembro, não. Aquele lagarto sacana. Também
não vou lembrar.
É um lagarto que aqui é... Ele é um camaleão, no caso, né? Um
camaleão.
E aí eles começam a tretar, e aí a treta é que ele queria aquela corrupçãozinha ali, entendeu? Então vai ter pessoas junto com aquelas pessoas que querem
com
ser
certeza.
Mal, entendeu? A mensagem é essa do filme. Até que você encontre uma outra pessoa, que é ele, a Boo e o Sully e o Michael Wazowski, que consegue superar esse momento aí. O filme tá muito mais aí. Tem que dar risada mais do que gritar, é isso.
O cara é um gênio.
Da hora.
Caraca.
Eu gosto muito dessa temática que eles colocam relacionada às portas, né? Cada porta
porta é uma casa.
Cai no quarto de tal criança.
Cada criança tem um monstro específico que tem medo.
É verdade, tá ligado? Aí tem esse bagulho, né, que a gente aprende no próximo filme, que é a Universidade Monstro. É. Cada criança tem medo de alguma coisa específica. Se uma criança tem medo de aranha, um monstro mais parecido com isso tem que ir no quarto dela. Se for um outro monstro aleatório, a criança não vai ter medo.
Não vai ter medo,
Eu acho que acho que o Universidade Monstro, ele é um pouquinho abaixo do outro, porém eu acho que ele ainda é muito bom ainda.
Ele é bom. Ele é bom porque ele introduz bastante como que é a parada dos monstros.
Como que a gente faz pra entender isso e como que o monstro é qualificado pra poder
ser um cara de susto.
Mano, é bem legal.
Ele expande o universo, né?
Expande muito o universo.
Do monstro social. E acho que ele enriquece um pouco, sim. Claro, eu também concordo que não é um filme a mesmo nível do primeiro filme, mas é um filme muito interessante ainda assim. Tá tratando de várias coisas ali também.
Sabe um filme, eu pensei da gente entrar num tema de stop motion agora.
Stop motion?
Stop motion?
Ah, o Tim Burton tem um monte, né?
Tim Burton.
Se a gente for falar de stop motion, entra aí.
Se for falar Tim Burton, tem que falar
Noiva Cadáver.
Noiva Cadáver. Aquele filme lá que ele revive o cachorro.
Ele revive o cachorro, Frank Wick, sei lá o nome.
Frank Wick, é isso mesmo.
É Frank Wick, né?
Frank Wick.
Tem um cara que também manja muito.
Coraline também, mas não é do Tim Burton.
Coraline não é Tim Burton.
Não é Tim Burton.
Tem um cara que também manda muito, Wes Anderson, que é conhecido pelos filmes mega simétricos.
Que faz qual animação?
A animação ele fez em stop motion O Fantástico Senhor Raposo, não sei se vocês assistiram, mas é um filme muito legal.
Eu assisti faz tempo.
É muito legal. Tipo, nossa, o stop motion levado a outro nível, porque a câmera também tem todo o movimento, é o movimento dele, né? E ele fez o Ilha dos Cachorros, mais recente.
Bom também.
Ilha dos Cachorros. Muito bom,
muito
velho.
Bom.
Nossa, é legal, né, que eles deixaram um tom... japonês. Deixar aquele tom japonês sem estadunizar tudo, sabe?
Tudo.
E aí fica uma brisa de línguas, porque realmente eles falam japonês, só que aí alguns caras dos Estados Unidos falam inglês, e a língua se mistura, e os cachorros têm a língua deles própria, mano, e aí os cachorros conversam também, e é muito da hora, muito da hora. Lixão de cachorro, é lixão o nome, não sei o
lixão.
É um lixão, mano, imenso, só de cão, velho, tá ligado? Só de cão, e é muito doido o jeito que ele aborda aquilo, acho que ganhou o Oscar essa animação.
Mas foi indicado.
Foi indicado, se não tem
nada. Ilha dos Cachorros, é o Wes Anderson.
Muito bom, mano. Feito um stop motion, ó, show de bola.
Stop motion elevado a outro nível.
A outro nível.
Mas voltando, cara, eu acho Noiva Cadáver excepcional, velho. Noiva Cadáver e Estranho Mundo de Jack.
Nossa, é bom demais os dois.
Ele quer levar o Natal pro...
Pro mundo de Halloween.
Mundo do Halloween, velho. Cara,
muito doido.
Que temática sensacional. E aí ele vira o Papai Noel, só que não dá, né?
Não dá, né?
Não consegue. Porque não tem como você levar um Natal pro Halloween. Aí o Natal vira... É um Natal, mas é um Natal na linguagem deles. Ali,
um, né? Natal meio darkzinho
Natal
deles.
Meio dark.
Eu tinha um pouco de medo dessas animações do Tim Burton.
Cara, mano. Quando eu era pequeno, a primeira vez que eu assisti, eu fiquei meio em choque. Mas aí depois eu falei, caraca, muito louco, velho.
Muito bem feito, muito legal. A estética é outro nível também.
A primeira vez que eu assisti A Noiva Cadáver, acho que eu tinha uns 9 anos. Acho que eu não fiquei com medo porque tinha muita canção, né?
Sim.
Tararam, tan, 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 aquelas musiquinhas, tá ligado?
Meio
creepzinho, né?
Meio creepy.
Sim.
Mas tudo é creepy do
Tim Burton, tá ligado? Ele pega esse...
Relacionado a stop motion, tudo é creepy.
Como você fala se é escuro, é Tim Burton.
É,
tá ligado? Tudo é preto e branco, é Tim Burton.
Tem,
mano, mas... Coraline, quando eu assisti um pouco mais velho, já tava com uns 15 anos, 14
sinistro
anos.
Sinistro ainda, mano.
Esse eu fiquei com medo. Maluco do céu. Esse dá muito
aqueles
medo.
Aqueles olhos de botão, assim.
É um bagulho doido, porque eu tava vendo um negócio relacionado a isso, que os caras, tipo, na cultura popular dizem que os olhos é a janela da alma. E aí, quando a Coraline, ela tá acuada com a família dela, que não quer dar atenção pra ela, ela entra em um outro mundo onde as pessoas têm olhos de botão. Aí você já fica, caralho, bagulho.
Fica cringe.
Fica cringe, porque as pessoas não têm alma, né? As pessoas não têm alma. E aí ela costura a boca do melhor amigo dela, né? Daquele menino que anda na motinha lá, costura a boca dela. E ao mesmo tempo tem aquele bagulho que, tipo, a mãe...
Todo mundo é gente boa, né? Nesse
mundo. Eles são gente boa, mas na verdade é tudo o contrário.
É tudo
um disfarce. E a mãe depois se transforma num monstro. E a gente descobre que ela, na verdade, tava controlando várias crianças. Ela fazia isso com várias crianças, né? Ela costurava botões nos olhos das crianças e as crianças perdiam a alma. Perdiam aquilo que era mais valioso pra ela, tá ligado? E aí a menina fica num dilema, tipo... Pô, eu fico com a minha família de verdade e fico com essa família aqui. É meio bizarro as coisas aqui. Mas se eu ficar aqui, eu vou ter que costurar botões nos meus olhos. E aí ela fica num impasse. Porque a família versão botão lá é muito mais legal, entre aspas, né?
Coraline é muito legal.
Eu acho que assusta muito mais, velho.
Assusta. A temática assusta mais. É que o Tim Burton, por causa desse toque de expressionismo alemão que ele tem, né? Toque total.
Ele
se banha no expressionismo alemão. Que é essa coisa mais dark, essa coisa mais levada a você pegar uma parada... meio terror, assim, dá uma transformadinha, né, com a linguagem. Eu acho que é um tipo de animação que você precisa ser muito bom. Né?
Pra fazer e não fugir do tom.
Pra fazer e não fugir do tom e, mano, por ser stop motion, né, cara?
Também, porque dá muito trampo, né?
Fazer, parça.
Lembrei de uma outra animação top. É Paranormal, já viu já?
Paranormal também é em animação.
Stop motion também.
Stop motion. Eu vendo a imagem, eu acho que eu lembro. Peraí.
Aquele menino de casaquinho vermelho que tem um cabelo. Paranormal.
Deixa eu ver se eu... Ah, tá. Sim.
Não, eu achei essa animação quando eu assisti, eu também achei um pouco assustador, mas achei boa pra caramba, velho.
É boa.
Boa pra caramba. Ela lembra essa Frank Wiking aí também, só que lembra mais só os personagens principais, né? Porque o tema em si é bem diferente. O Frank Wiking, o cachorro do menino morre, né? Eu não lembro como ele morre. Porra, a gente esqueceu da Casa Monstro, ó. Tem Casa Monstro.
Caraca, a gente já chega lá.
Casa Monstro. Então, aí o menino. Quando o menino morre, e o menino pega todos os pedaços dele, coloca de novo e, tipo, faz aquele bagulho meio que Frankenstein, tá ligado? Cai um relâmpago nele e ele, tipo, se regenera. Só que eu não consigo me lembrar o resto da trama, mas eu acho que o menino. Acontece alguma coisa relacionada ao cachorro, ele não tá. Não é daquele mundo, né? E aí começa a acontecer outras coisas relacionadas a esse problema dele com a escola também. Outro problema familiar, porque ele perdeu o melhor amigo dele, literalmente. Perdeu o melhor amigo dele, e aí ele tenta ressuscitar o cachorro e dá muita merda.
Dá merda.
Casa Monstro, velho. Putz, Casa Monstro.
Casa Monstro, é legal, magrão.
Véio. Quem é que tá olhando aí?
Casa Monstro é legal, cara. É toda uma mitologia da casa, né?
Da casa, muito bacana.
É como se a alma da mulher... Qual o nome da mulher? A gordinha? Constância. Verdade.
Constância, Constantino, entendeu? É sério.
Isso não faz o menor sentido.
A Constância morre, né, naquele fosso, enquanto a casa tá sendo construída. E ela
soterrada.
E ela já odiava as crianças antes. Aí, velho, o bagulho ficou louco. E engraçado que a casa dele tá ali o tempo inteiro, mas tudo em volta foi construído. Dá um tom meio como se ele fosse velho pra cacete. Não é pouco velho, é velho pra burro, mano.
É, o seu Epaminondas tá ali no bico do corvo.
Tá no bico do corvo.
Tá no bico do corvo, ele não é um cara que mexe na casa, ele não conserta a casa.
Ele não faz nada.
A casa é 10 centímetros de velho, né?
Não, engraçado como ele não se desprende, né, mano?
O humor desse filme é muito bom, mano. Então, o humor desse filme é muito inteligente.
É muito inteligente.
Também, mano. E a...
O que é aquilo ali? É a úvula. Ah, então é uma casa mulher.
Casa mulher.
O que eu acho... interessante no filme, mano, é que é isso que você falou, mano. O cara não se desprende,
velho. O cara não sabe se desprender da esposa morta.
Mano, ele não sabe esquecer, mano. Ele não sabe viver, mano, a mais.
Mano, tipo assim, a esposa dele morreu jovem. E ele já tava... Jovem, não interessa. Mas ele tava com uma idade, porra, bem menor do que ele tava agora, né? Mas aí ele poderia ter passado... É esse bagulho, mano. O ser humano tem muito disso. Ele não quer passar pelo luto. Esse é o problema. A gente quer pular a etapa do luto. E quer ir direto pra parte boa. E não dá. Não dá pra ter a parte boa. Ou se você não quer passar pelo luto, você não quer esquecer aquela pessoa, sabe? E aí a Constância, né? A Constância morre e o espírito dela fica na casa. Porém, o Epaminondas tinha a chance de sair de lá. Mas ele não quis. Ele ficou na casa durante uma eternidade. Quanto tempo foi? Uns 10 anos? Bem mais, né?
Bem mais.
Bem mais.
Bem mais.
Ficou um tempão na casa E aí ele virou um velho ranzinza chato pra caramba. E a casa passava o sarrafo, todo mundo que passava lá. Aquele policial aí, entrando na casa, apontando a arma pra casa, ficando de olho aquele policial negro. É. Eu esqueci, é que é o assistente do cara, né? Era o assistente do cara. Aí ele saia correndo e rolava no chão. Era muito... Aí, não tinha ninguém na casa, ele saia correndo, rolava no chão. E aí ele agachava, falei, tá porra! E aí quando eles pararam perto da porta, né? Um parou de um lado, outro parou do outro. Aí ele ficou fazendo assim, ficou fazendo aqueles gestos de policial pra chamar o cara. É muito, muito bom.
É da hora, mano. É a casa mostra. A mitologia da casa é muito boa, foi muito bem construída, né? No final a gente descobre que a mulher morreu enquanto a casa tá sendo construída. E a gente entende porque o Epaminondas, ele é um cara tão
apegado à casa.
Tão apegado à casa. E tem o túmulo dela ainda, né?
Né, velho?
Tão ranzinza. E o túmulo dela tá lá, né? Tá lá dentro. Eu acho que aquele gordinho lá, o amigo do Magricelinho, que não lembro o nome dos dois agora. O gordinho, ele cai com o nariz em cima do nariz da véia. Da ele véia, quebra, assim, véia. Dá pra ver os ossos dela.
Esqueleto.
Muito doido. Quando eles entram na casa, nossa, é tenso, hein?
É tenso.
É demais. Cada pedaço da casa é como se fosse um órgão, né? Como se fosse um local, assim.
É isso mesmo.
A casa, tipo, respira, ela tem...
Viva, né?
Ela é viva. Como é o nome do líquido estomacal, né? Ela tem aquele líquido...
Suco gástrico.
Suco gástrico. Ela tem aquele suco gástrico. É muito bizarro, velho.
É como se você estivesse entrando na pessoa.
Entrando,
né?
Numa pessoa, de verdade, tá ligado? E o olho dela, né? Quando ela abre o olho, dá pra ver um clarão assim, como se ela realmente estivesse olhando. Acho que a primeira vez que eu assisti, eu fiquei com um pouco assustado. Primeira vez.
Pra criança,
né? Primeira vez eu fiquei fascinado.
Ficou fascinado?
Caraca, que filme bom, mano.
É bom.
Eu assisti a primeira vez também, eu fiquei com medo, porém eu falei, caraca, é muito bom, mano. E eu queria assistir de novo, né?
É, mano. Bom pra caramba.
A gente, quando é criança, a gente tem esse sentimento, né? Acaba o filme, vamos assistir de novo.
Vamos assistir de novo.
Muito legal. Hoje em dia eu não consigo mais fazer isso porque...
Mano, acho que Vida de Inseto é a animação que eu mais assisti na minha vida, disparado.
Vida de Inseto, tem muita mensagem aí. Um tanto política, sei lá.
Total.
Com certeza é um pouco politizado. Parada do tipo, os nossos opressores aí, vamos ser fora da curva.
É verdade, são o quê? São as mariposas? São o quê? Não, mariposas não.
São os gafanhotos que vêm tomar comida. Né?
Eles vêm tomar comida das formigas e aí o cara sai em busca da formiga.
Aí os gafanhotos têm medo de pássaro, eles fazem um pássaro.
Faz um pássaro grandão.
Fazem um pássaro grandão.
É engraçado ele indo atrás dos heróis dele. Na verdade é um bando de gente de circo, um monte de bichinho de circo. A lesma lá, aquele bicho pau.
Nossa, com certeza, bom. É muito legal.
Vira uma borboleta.
Por quê? Sabe que eu sou uma joaninha? Eu tinha que ser uma mulher.
É legal, é uma
legal,
uma
mexe com padrões, entendeu?
A Joaninha é um cara estressado.
É um cara estressado. Cara
estressado.
Acha, pô, Joaninha é um bicho fofinho. Sim. Você vê um cara estressadão.
Estressadão.
Mano, a lagarta é um gordinho que não consegue voar depois que pega asa.
Depois pega asa, não consegue. Ele rasa com aquele... Mano, quando eu era pequeno, você acredita que eu achava que não existia Joaninha macho?
Eu não quero mais jovem. Cansei de jovem. Jovem tem que acabar.
Tudo pra você era Joaninha era...
É por causa,
Joaninha
fêmea? É por causa da palavra, né? Joaninha. Eu pensava que Joaninha só existia fêmea. aí eu assisti Vida de Inseto, fiquei, caraca,
não,
mano.
Na cabeça de uma criança faz sentido, tudo bem. É a Joaninha, a Joana.
É a Joana, tá ligado?
É uma animação muito boa, mano. É animação
demais, ali, demais.
A galera se unir contra uma rapaziada que tá enchendo o saco, tá ligado? É um bagulho bem...
Nossa, anarco, eu acho muito legal hoje em dia. Anarco, sim, eu acho muito legal... Como ele fala assim, tudo bem, já que vocês não me aceitam aqui também, eu vou encontrar meu próprio rolê. É. Aí ele encontra os salvadores e é tudo um bando de artista. Todo mundo acha que todo mundo vai deitar na porrada dos gafanhotos. Não, a gente só faz arte, tá ligado? Todo mundo é do circo.
Do circo.
É muito legal a mensagem aí do tipo, como a arte também...
Também.
Tá ali aí, pra combater a violência de um jeito diferente.
E também que a gente sabe medida de proporção, né? Tipo, pra nós não é nenhum problema, mas... Pra outras pessoas podem ser problemas gigantes.
Problemas gigantescos.
Porque a mensagem do filme é isso, ainda mais na parte quando começa a chover.
Fala devagarzinho.
E aí, tipo, cada gota parece que é uma bomba.
Uma bomba? Uma bomba de água.
Moleque, pra nós é.
Nada, pra eles era tipo, mano, afogou a cidade.
Mano, pra eles é uma gota, mano, matou geral, truta. Tem que todo mundo sair correndo, gente tá se afogando. Com uma gota.
Com uma gota.
Começa a cair. O filme é muito bom.
Esse estigma aí de, tipo, medir proporções, né? Pra algumas pessoas aí é pequeno, pra outras pessoas é grande. Me lembrou Lucas, o Intruso no Formigueiro.
Lucas, que é outra animação muito legal.
Então, tem essa temática de, tipo, o Lucas, né? É um menino merdeiro, o famoso menino filho da mãe.
Aquele menino arteiro, né? Merdeiro.
Ele fica queimando as formigas com a lupa lá. Com água, filho da mãe, mano. Aí, quando ele fica pequeno, ele entende. Pô, mano, com otário eu fui. Eu fui otário, mano. E engraçado que as formigas, tipo, caraca, é o Lucas! As crianças com medo do Lucas, mano. Moleque cuzão, mano. Ele fica mano, otário aquele moleque.
Ele é babaca.
Mano, eu gosto muito. Eu gosto muito
de trocar os papéis, né?
Trocar os papéis.
Ele se colocou no.
Colocar no lugar de outra pessoa.
Dos oprimidos.
Tem aquela cena que o Lucas entra dentro da casa dele e vê a irmã dele com o cara, eu acho, ou tava conversando com o cara, alguma coisa assim. E eles tentam roubar a Jujuba. Acho que é a Jujuba que eles tentam roubar. E eles não conseguem. É muito engraçado que todo geral tentando roubar a doce da mulher, mano. É muito bom, mano.
É muito bom mesmo.
É da hora, e é um universo muito grande, é legal pra caramba. Cara, Vida de Inseto é disparado o que eu mais assisti. Se pá, eu tenho o DVD, eu tenho a fita até hoje de Vida de Inseto.
Caraca, meu, guarda.
Vida de
guarda.
Inseto também foi o que eu mais assisti, é que Vida de Inseto passava pra caramba, hein, mano?
Passava. Nossa, passou muito Vida de Inseto.
Qual reprisou mais? SBT reprisou mais Lucas, o Intruso no Formigueiro, ou...
Acho que o SBT ficou mais com o Lucas e a Globo.
Eu acho que eu fico com o Cisne Negro na Globo, eu acho.
Cisne Negro.
Puta, foi uma coisa mais reprisada de todos os tempos.
Um papo. E Titanic na Record.
Reprisava, mas pra caramba.
Caraca, todo domingo tu passava Titanic na Record.
Na Band.
Nossa,
Band. Engraçado que Titanic tem, tipo, quantas horas? Quase 3 horas. E a gente via toda hora. Os caras cortavam aqueles pedacinhos, né? Pra dar uma...
Não, era Titanic e King Kong na Record. Titanic e King Kong.
Godzilla contra King Kong também tinha bastante.
Não tenha medo, pare de chorar. Me dê a mão, venha cá.
Tarzan.
Não tenha medo, pare de chorar.
Tarzan, eu acho que dessa lista foi o que eu menos vi. Eu vi, eu acho que só quando
nossa,
era bem pequenininho.
É
mano,
demais,
tipo assim,
eu, mas eu... é muito bom, é muito bom. Eu lembro nossa. Que, nossa, eu me diverti muito assistindo.
Eu vi Tarzan bastante, mas sempre, mano, sempre que eu assistia Tarzan, eu achava ele o desenho mais bonito de todos.
Mano, ele é
sério?
O 2, pelo menos. O 2, quando eu assistia, a qualidade, tipo, do pelo, dos personagens, assim, da mãe dele, que era uma macaca, ou da amiga dele, do 2, que ela é pequenininha, ela tem a voz bem estridente, né? Mano, eu olhava pra qualidade e eu falava, caraca, não pode ser, mano. Era quando? 2000 e pouco?
Acho que é por aí. Mano.
2000 e pouco.
Acho que sim, 2004.
2000, 2004, por aí.
Eu acho, hein?
Pelo menos, talvez, acho que sim.
Eu não tenho certeza agora, mas, cara, eu achava tão bonito. Eu falava, caraca, a animação mais bonita que eu já vi na minha vida. Era muito bonito o jeito. E aí, na hora que ele entrava na água também, que ele lutava contra os elefantes na água, era legal também.
Você vê que, mano, por exemplo, Toy Story, o primeiro, é de 99, mano.
99, 1990.
Doido, mano.
Doideira, né?
Caraca, bom demais esse filme. Mano.
Eu acho que a animação mais bonita é aquela que você mais gosta, cara.
Lilo Stitch?
Pra mim. Lilo Stitch, pra mim, muito... é muito bonito, mano.
Acho que é.
Ela é linda
mesmo. As cores, tudo. O jeito como eles trabalham o Havaí ali. E mistura a parada do espaço com o Havaí tão bem, mano. Casa de um jeito
você vê
tão
que,
ótimo.
Tipo assim,
é irônico, né? Porque o Havaí é calmo, o espaço também.
Você vê que doido, tipo assim, quando ele chega, que eles fazem pixie meio Cidadão Kane, assim. Tipo, ele cai... E pra mostrar que ele é muito bravo, por ser pequenininho, eles deixam, tipo, o olho verde. Ele pequenininho, mas, tipo, contra a luz. Então, ele é uma sombra pretinha com um olhar verde, assim.
Parece
aí
que ele
você
é
fala, ele é pequeno, mas vai dar ruim, viu?
Vai dar ruim.
Nossa, ele faz uma jogada de planos no Lilo Stitch, quando a nave tá caindo, que ele pega, assim... Nossa, depois eu vou te mostrar uns vídeos falando sobre o Lilo Stitch, que você vai gostar mais ainda do filme.
Não, o filme pra mim é genial, e ainda mais as teorias por trás lá da...
Com certeza.
Da Lilo, esquece.
Sim, do Fofuxo.
Do Fofuxo. Do
peixinho. É atum é peixe.
É, verdade. Bom demais. Mas voltando em Tarzan, mano,
né?
Eu gosto muito da... Eu gosto muito da mensagem de que realmente nós somos todos iguais, mano.
Sim.
E realmente nós somos todos iguais, mano. Todo mundo sangra, então todo mundo é igual. No final, ali, quando ele pega ele e coloca a mão dele no peito dela e ela no dele, aí ela pergunta, o que que você... Você tá vendo meu coração bater? Ele falou, tô. Então a gente somos todos iguais.
Somos iguais.
Já era. A partir daqui, a régua é igual. Vai ser tratada igual, não tem essa. E o reino do animal faz muito isso, né? Na real.
Sim, com certeza. Na verdade, o que... É muito legal a mensagem do Tarzan, porque, de fato, o reino animal, ele faz isso muito bem. Mas o que difere, o que constrói barreiras, são os humanos.
Que são os caçadores lá que
são os caçadores, né? Lá. É justamente os humanos que constroem essa barreira do que é igual. Se a gente tratasse toda a vida como igual, um semelhante, e respeitasse, que é a mensagem do filme, né? É, não seria do jeito que é. E o traçado, a comparação deles com os caçadores é muito bem feita. Essa mensagem, eu acho que ela fica muito clara. Principalmente quando você assiste mais velho, né? Eu acho que é um filme pra ser revisitado.
Pra ser revisitado. Total. E tipo, ele traz aquele sentimento também de paternidade também. Porque tem o pai pai dele, que é o macaco lá, que é o gorila, no caso, né? É o gorila. E ele morre, né? Quem é que mata o gorila? Foi o caçador ou foi?
Foi o caçador, eu acho.
O caçador mata ele. É. E tem, eu acho que tem
se
uma...
eu não tô falando merda, sim. É o caçador que mata.
Eu não lembro se é o caçador ou se é uma pantera, não lembro. Algum animal mata ele, eu acho.
Acredito que seja a pantera.
Não, a pantera, eu acho que...
Você me confundiu, cara.
Eu não tenho certeza agora. Mas, porém, ele morre, né? E aí tem aquele sentimento, porque o pai, né? O gorila, nunca fui muito fã do Tarzan, porque o Tarzan era um homem, ou era um macaco sem pelo, eles chamavam de macaco sem pelo. E aí tem aquele sentimento final, né? Que ele fala, tipo, pai, caralho, mano. Tipo, querendo falar com o pai dele tá morrendo, sabe? Nossa, é muito triste essa parte, mano.
É triste, mano.
Muito bacana. Outra mensagem desse filme também é justamente sobre você se sentir encaixado, né?
Sim,
se aceitar que as suas próprias diferenças, não necessariamente porque você é diferente, você não pode se sentir encaixado em tal lugar.
Só porque você é um macaco sem pelo, não significa que você não vai se encaixar.
Você não é um macaco, entendeu?
Críticas sociais fodas.
Não, Tarzan é um filme muito bom.
Tarzan, aí pegando esses mais antigos, vamos pegar Peter Pan, vai.
Peter Pan.
Terra do Nunca.
Terra do Nunca.
Famoso Peter Pan.
Peter Pan. Cara, Peter Pan é antigo, hein, velho? Peter Pan é de 1953. Mano, Peter Pan.
1953, uma hora e
17. Nossa.
53.
53.
53.
Idade, né? Sentiu a idade? Não, Peter Pan tinha aquele sentimento de, tipo, ser criança, sabe? Ser criança é bom, sabe? E, só que aí, no final, fecha tudo, porque o Peter Pan sempre foi criança. E ele não quer parar de ser criança. Nossa, aí você pega. É esse sentimento muito doido que a gente... É louco, né? Quando a gente é criança, a gente quer crescer. Quando a gente é mais velho, a gente quer...
voltar a ser criança.
Quer voltar a ser criança. E o Peter Pan sempre foi criança. E aí buga a mente dele, né?
É. Nesse sentido. E aí é legal a linguagem que eles usam. Tipo... As criancinhas, um cuspindo na mão do outro pra cumprimentar. Aí as pessoas ficam meio, os caras falam,
cumprimentar, tá ligado?
É o fato realmente de você não deixar de ser criança, né? E você não pode deixar a criança morrer também, você não perde a graça a vida.
Se você deixa a criança, sua criança anterior morrer, você vai ficar
muito. Você perde a graça.
Você vai virar, né? O senhor Epaminondas,
você
vai virar um.
Você não começa a rir de nada. Porque é que a vida.
Tem que
é cruel,
deixar ao lado, a vida é cruel.
A vida é
cruel, demais.
Tem gente morrendo aí, você não sabe nem o porquê, nem qual é o critério pra gente morrendo. Você vê, mano, e aí você só consegue levar a vida porque ainda tem uma criancinha dentro de você.
Ainda tem uma criança dentro de você, senão você não consegue, velho.
Senão você pirava, tio, não tem como não.
E esse negócio, o Capitão Gancho perde a mão dele pra... Ele, eu não tenho certeza agora, mas o Peter Pan corta ou é um crocodilo que come a mão dele?
Crocodilo que come a mão dele.
Nossa,
do
mano.
Peter Pan?
Não do Peter Pan, do Capitão Gancho.
Não, é que eu não sou o maior fã de Peter Pan, mas isso é que...
Não, eu também não lembro tudo de cabeça, mas eu acho que é isso.
Baguete 50 e pouco, mano.
Nossa, de 53. De 53, bagulho. Assisti umas vezes, assim.
É aquele negócio da Sininho, o nome dela é Sininho, né? Sininho, E ela fala, sai... É bem legalzinho isso aí também.
Esses filmes da Disney e das princesas, eu assisti todos, mas por conta da minha prima.
Ah, mano.
Minha prima era muito mandona, ela sentava, hoje a gente vai assistir a Branca de Neve. Aí a gente assistia a Branca de
Neve. Que é muito bom. Tá?
Muito bom. Tipo, hoje em dia eu vejo que todas as animações da Disney são excepcionais.
São muito bons.
Tinkerbell.
Que é 7 personalidades diferentes.
Mano, eu gosto da animação do Tinkerbell, velho. É minha... Eu acho que é o único filme...
Tinkerbell é legal mesmo, mas é... Tem muito o que
fazer. Blasezão. Acho que é legal.
É legal, pô.
Eu não sei porquê, mas vê se eu tô brisando ou não. Você já
sempre tá brisando, agora continua.
Com certeza.
Vocês já pararam pra pensar que as animações antigas, ou as animações mais 2010 pra baixo, 2013 pra baixo, por aí, elas são animações curtas, de certa forma, mas meio que depois de um tempo pra cá, todas as animações estão quase beirando 2 horas, ou quase chegando, passando, talvez?
É, 1h40, mais ou menos, é a maioria.
As animações estão virando longas, né?
Porque eu acho isso muito estranho, não que seja ruim.
É linguagem atual, não tem muito que...
É linguagem atual, né? Eles precisam prender mais.
Prender mais a criançada, né? Acho que Toy Story 4, mano, tem tipo 1h50, mano.
1h50, não, ou Os Incríveis 2 tem 1h40.
Tem 1h40. Meio grandinho os filmes, mesmo sendo...
É, filme bem... Disney era 1h20, né?
É, mesmo sendo até um pouco mais simples, assim, de se resolver algumas tramas, porque nenhuma das tramas é tão complexa. É bem simples, o legal é a aventura, né? A aventura que é legal. Só que mesmo assim, o roteiro é grande e o filme fica tipo 1h50, quase beirando 2 horas, eu acho meio estranho. Tinkerbell, mano, é bom demais.
Não, é bom mesmo. Eu tenho um filme que eu tenho um apego muito grande, é O Gigante de Ferro.
Nossa, esse é, eu vou assim, ficar devendo, Caião. Esse não assisti.
Não, quer...
Olha lá, pra confirmar.
Olha lá, pra confirmar.
Eu vou dominar suas mentes.
Caralho, fala aí que eu quero assistir depois
dessa. O Gigante de Ferro é dublado pelo Vin Diesel.
É.
Ô, louco.
É, mano. Caraca. Papo reto. Papo.
Assista.
Papo. Que é assim.
Cai. Eu não me lembro quase nada de Gigante de Ferro.
Tudo bem.
Tudo bem, tudo bem. Problema. Agora eu vou estar aqui pra escutar.
O que eu tenho a dizer é o seguinte. Ele foi um filme que, em bilheteria, ele foi um fracasso mesmo, tipo...
É, eu ouvi isso.
Poucas pessoas viram o filme. Se eu não me engano, ele deu só 31,3 milhões, assim, de dólares, né? E... Só que, mano, assim... O que eu posso dizer aqui é 100%, porque é verdade. Ele é, eu acho que é uma das obras de animação relacionadas à ficção. Eu acho que é uma das melhores já feitas disparado. Disparado. Ainda mais quando você pega algo que vem de outro planeta, que é essa temática do gigante robô, né? Do Gigante de Ferro. É, essa temática alienígena, assim, é a melhor animação disparada. É a melhor animação, assim, de ficção total. E pra mim, Caio, né? Caio. É a melhor animação de ficção. Porque, assim, é um robô que ele veio... Ele caiu na Terra, ele é um robô alienígena, ele é gigantesco, né? Ele caiu na Terra, num ferro velho, e ficou no ferro velho lá um tempo. E aí, ele quando ele caiu na Terra, ele perdeu a programação original dele, né? Ele era um robô de guerra, na real. E aí, ele perdeu a programação principal dele. Ele perdeu... Ele não sabe muita coisa. E o menino começa a... Achou ele lá... E aí ele falou, se eu achei o robô, agora ele é meu robô de estimação. Só que o robô é gigantesco.
Achado não é roubado.
Não, o robô é gigante, irmão. O menino vai lá fazer uma visita no ferro velho, acho que ele foi achar, tem que procurar alguma outra coisa. E ele acha o robôzão gigantesco. E aí o robô, ele é um cara puro, ele não sabe, ele não tem... Perdeu a programação de guerra dele, o original. E aí a relação dos dois começa a ser uma relação mais de amigo, o robô começa a visitar mais a vida, né? Ele começa a virar humano, mais humano de fato. E até que no final do filme acontece um problema, que aí ele é atacado, e quando ele é atacado ele relembra que ele é um robô de guerra. E aí ele começa a destruir, velho. Destrói, filho. Quando ele lembra, ele vira a máquina de guerra, ele é a máquina de guerra. E começa, tipo... metralha todo mundo, até que ele tem um míssil pra destruir o robô. Acho que alguém do governo lá solta um míssil. E esse míssil vai. E se o míssil cair, tipo, deu ruim, pai. Deu ruim. Só que ele, o robô, ele ainda tava na programação mal. Até que ele olha o menininho de novo. Tipo, quando ele fica mal, o olho fica vermelho, né? Que é uma referência ali pra você saber quando ele tá mal, quando ele não tá.
Eu me lembro disso.
Aí ele fica, o olho rosão vão ficar vermelhão, ele começa a tirar, e quando ele vê o menino, ele para, e aí ele relembra.
De tudo que viveu com o menino.
Aí ele volta ao normal. Aí ele olha o míssil. E aí ele ninguém fala nada, tá? Nessa parte não tem fala. Não tem fala. Ele só olha o menino, o olho vira cor, fica branquinho de novo. Ele olha o menino, ele olha pro míssil, dá um tchau pro menino e vai no sentido do míssil. E ele vai. E ele se destrói pra destruir o míssil. Mano, que animação fantástica.
Cara, eu vou chorar só com essa história aí.
Não, mano, assiste. Eu tô chorando aqui de contar, imagina você assistindo.
Caralho, meu Deus.
Eu me lembro do tom dele. Era um tom meio acinzentado, né?
Era.
Ele tinha um tom meio cinzento.
Meio cinza, bege, assim.
Meio cinza, aham. Eu me lembro do tom dele. Eu também me lembro do gigante, mas a história que eu não lembrava.
Mano, é excepcional. Pra mim, assim, é uma animação que mexe... Junto com o Lilo e Stitch, pra mim, acho que são as duas melhores que eu assisti disparado.
Agora a gente vai citar algumas animações japonesas. É que também tem que lembrar do estúdio Ghibli, né?
Não é anime, tá, rapaziada?
Não é anime.
É animação japonesa.
Animações japonesas.
É porque a gente tá falando... É porque tem muito disso, né? Muita gente acha que tudo é anime, só porque vem do Japão. Então se alguém dos Estados Unidos fizer um anime... Não vai ser anime, vai ser animação, entendeu? Não faz sentido.
Irmão, deixa eu abrir um parêntese aqui. Só um parêntese muito rápido. Não é falando sobre animação, não. Assista Cartas para Iojima. Não, Cartas de Iojima.
De Yojima?
Sim.
É animação?
É um filme de guerra sobre os japoneses.
Ah, não, acho que eu já vi, já. Não tem... tem
do Clint Eastwood. É longo, mas é legal.
É longo. É que assim, eles lançaram dois filmes. Uma versão fala do lado do japonês e outra versão fala do lado dos estadunidenses.
Boa, daí mesmo, meu. Esse cara que é monstro. Assista depois, cara. Você pode
é
voltar
muito, aí. A versão do japonês é mais legal.
Mais legal.
Então, Estúdio Ghibli, mano. Tem que lembrar desse estúdio, velho. Os caras
são bravos.
Até hoje, até depois de, mano, de quantos anos? Ah, sei lá, uns mais de 20 anos, os caras ainda continuam sendo o maior estúdio de animação 2D da face da Terra, velho. Da face da Terra.
Eles trabalham muito bem. Estética, cores, roteiro, história, narrativa. É um trampo assim, meu, é totalmente artístico mas conversa mesmo com entretenimento, com a criança, com o adulto. É a Pixar mais arte.
É a Pixar mais arte. Então, é engraçado o tom que eles colocam nas animações dele, por exemplo, tipo, meu amigo Totoro, tem o
A Viagem de Chihiro,
tem um outro lá, como é que é? A Princesa Mononoke,
acho que é assim.
A Princesa Mononoke. Mano, é um bagulho que, tipo, eles criam um universo inteiro, baseado só pra criar aquele bagulho. É um universo inteiro. E eles não explicam o universo. Você vai entendendo quando você vai passando. Você vai descobrindo quando vai passando. Pra mim, eu acho que quando eles entram muito nessa camada de animações muito complexas, assim, eles acabam deixando o tempo muito grande. Por exemplo, a Princesa Mononoke aí. O nome é sobre a princesa, mas a princesa vai aparecer lá por uns 30, 40 minutos de filme. Ela vai ter importância pra ali. Mas o final nem é sobre ela, tá ligado? Então, tipo, o nome do bagulho não condiz muito com o que eles querem dizer. E a animação tem, tipo, 2 horas e 15, velho.
2 horas e 15 não, sim, é bem arte.
Mano, o bagulho é bem arrastado. O primeiro ato parece que você tá andando na lama, velho. O bagulho é lento. E, nossa, é muito legal essa animação, velho.
Linguagem japonesa mesmo.
É, eles têm uma linguagem... essa da Princesa Mononoke aí fala sobre um demônio, um demônio da floresta, que ele entra nos animais que estão morrendo, os animais que têm ódio. E aí os animais ficam possuídos pelo demônio, e é um demônio ataca o príncipe, que é o príncipe do leste lá, acho que é do norte, sei lá, do oeste, ataca o príncipe lá, e aí o príncipe fica infectado. E aí o príncipe não tem salvação, mano. Eles perguntam pra curandeira lá qual que é a solução dele. Aí ela fala, o seu destino é que você vai morrer. Acabou, você vai morrer, velho. E aí ela fala que é pra você ir pra um tal lugar lá, X, que talvez o espírito possa te salvar. Talvez, tá ligado? E aí ele vai na aventura dele. E tem aquele tom, tipo, é uma animação que tem um tom infantil, porém não é. Sangue, mano.
O Túmulo dos Vagalumes é...
Mano, o Túmulo dos Vagalumes é bom demais,
muito
cara.
Muito bom.
Mano, eles têm um tom meio infantilizado, mas não é. O Túmulo dos Vagalumes conta a história de dois irmãos...
Túmulo dos Vagalumes. Eu só quero a referência, eu peguei.
Obrigado.
Conta o tema da Segunda Guerra Mundial. Tá em 1945. Sim. E tem dois irmãos, um de 9 e outro de 5, 4, sei lá. Não, é um menino e uma menina. E, mano, meio que, tipo, eles têm aqueles bombardeios, sabe? E
a retratação mais fiel de Hiroshima e Nagasaki.
Cara, a
capa... Numa animação, cara.
Velho, tem um bagulho que é muito doido, porque a capa é o seguinte, são os dois irmãos sentados na grama e um monte de vagalume em cima. Só que aí, mais em cima, assim, tem meio que uma sombra preta e o formato de um avião. Porque as bombas são os vagalumes. Tinha esse bagulho que
eu vi
um cara falando que, tipo assim, quando o avião passava jogando bomba, parecia um monte de luzes, assim, caindo em cima das pessoas.
Um monte de vagalumes.
Um monte de vagalume. E também diziam que os vagalumes eram como se fossem as almas das pessoas. E quando você via um vagalume perto de uma beira de um rio, assim, você não podia ir lá, porque era a alma dele, tá ligado? E aí acontece isso também, porque os vagalumes, eles vivem pouco. Os vagalumes vivem, tipo, 2 semanas depois que eles acendem o bumbum deles lá e depois eles morrem. E acontece isso com a menina. A menina, depois que eles perdem o pai e a mãe... Né? Primeiro eles perdem a mãe. Cara, a cena da mãe é horrível, velho. A mãe tá, tipo, no hospital, ela só tá com uma calça... O pé enfaixado e da cintura pra cima, tudo enfaixado, tudo, só tem o olho assim pra fora. Ela caiu uma bomba lá e matou ela, tá ligado? Ferrou com ela tudo. Depois ela morre e os caras, mano, nem enterram a mãe, desovam a mãe do cara. Tipo, pega aquele monte. Abre uma cova grandona e joga um monte de gente em cima, sabe? Joga a mãe do cara lá.
Esse filme eu acho que é muito importante pra você entender porque são os japoneses falando sobre a guerra. Não é um olhar americanizado da parada, sabe?
Velho,
é eles
bom.
Falando da cultura deles e de como doeu neles aquilo.
Como doeu neles.
De uma forma muito artística, muito pessoal, sabe?
E tipo, os japoneses, mesmo eles terem perdido a guerra, Tem até uma foto, não sei se você viu, Marcos, que é a foto de um menino segurando a irmã nas costas e a irmã tá morta.
Ah, sim, sim.
Mano, mesmo, nossa, mesmo mano, naquela é situação de guerra, mano, os japoneses não se renderam. Não era questão de orgulho, era questão de lutar pelo seu país até o,
era
até o
honra,
fim. Era honra. Honra. E aí o menino tá, tipo, meio que segurando o choro, né? E aí a irmã tá nas costas dele, a irmã tá, tipo assim, morta, mano. Tá mole. E é muito tenso. E aí no final da animação... Cara, que bagulho tenso. A menina, ela viveu pouco, assim como o Vagalume. A menina morre de desnutrição. Cara, é muito tenso, porque ela vai ficando magra. E aí vai mostrando, mas mostra ela respirando quando ela vai no médico. E aí tá tudo vermelho, porque ela tá se coçando muito. Porque ela não tem um lugar decente pra dormir, né? Ela só tá morando com o irmão. E ela tá comendo pouquíssimo. E aí dá pra ver os ossos da criança, assim, velho. É muito tenso, muito tenso.
No final, é uma animação pra se refletir.
É uma animação pra refletir. Tem outras animações com essa temática de Segunda Guerra que realmente termina na bomba nuclear. Uhum. Que é uma família, eu não lembro o nome agora. Mas eles estão indo atrás do pai, se eu não tô enganado. E aí eles entram num trem pra ir atrás do pai. Quando eles chegam lá, a cidade era Hiroshima. E aí eles não tinham falado pra quem tava assistindo que era Hiroshima, né? E aí a bomba caiu, mano. E só ficou, sabe aquele fantasma que fica na parede quando a pessoa é acertada pela bomba nuclear? Fica aquele contorno. Contorno não, fantasma, né? É um contorno. Fica um contorno da pessoa. E fica aquele contorno das crianças, mano. Todo mundo morre. Acabou, explodiu tudo. E tem muitas outras animações assim. No Japão, os caras... acho que esse aí não é do Estúdio Ghibli. O Túmulo de Vagalumes é do Estúdio Ghibli. Mas o outro que eu falei não é. Da bomba nuclear.
Mas é muito bom você entender o lado deles na guerra. Porque sim, o próprio Cartas de Iojima, que eu falei pra vocês... Fala muito isso, não é uma animação, é um filme de guerra, ele é dirigido por um americano, Clint Eastwood, mas retrata muito bem porque o roteiro foi escrito por um japonês, isso é muito importante. Uma japonesa, Isis Yama, alguma coisa, é que é sobrenome japonês, aí eu vou ficar devendo, rapaziada. Hoje eu vou ficar devendo pra vocês. Mas é muito bom porque você entende toda a parada da honra, de como pra eles era importante se sacrificar pelo país. E como, talvez até esse sentimento tenha custado bastante, porque a gente vê no...
Custaram bastante pra eles.
Nos filmes do Estúdio Ghibli, o próprio Túmulo dos Vagalumes, quando você vê a guerra retratada ali, o sofrimento deles, você começa a questionar até um pouco esse sentimento patriota deles. Ou você começa a questionar se esse sentimento deveria ser transformado em um pouco mais de racionalidade.
Do que só...
Só essa honra, só tá. Essa honra que é muito... Eu acho que não é palpável, eu acredito que ela seja um pouco duvidosa. Porque você vê eles gritando e falando vida longa ao imperador e um monte de soldados se suicidando na guerra, sabe? Isso
matando,
não faz,
tá ligado?
Tanto sentido, ao meu ver.
Tem uma cena no túmulo dos Vagalumes que o menino vê, né? Um avião, e ele fala, um kamikaze aí. O menino tem, tipo, 8 anos, velho. Moleque já, tipo, conhece isso. Kamikaze.
Já sabe que... E possivelmente tem aqui dentro dele que aquilo é um sentimento patriota. De que ele queria aquele se tornar cara
um soldado, sabe?
Entende? Ele vai disposto a morrer pelo próprio país, sendo que quando a gente coloca na mesa... Se os valores que estão em jogo na guerra são ou não são valores realmente reais, você começa a ver que realmente não são, cara. De fato, não tem necessidade de tantos japoneses terem morrido. Obviamente, não tinha necessidade daquela bomba ter sido jogada. Obviamente, tem culpa no cartório dos Estados Unidos. Mas também o orgulho japonês de não ter se rendido. Pelo menos, ao meu ver, também tem culpa no cartório.
Acho que foi o que ferrou eles. Se eles tivessem desistido antes, a bomba nuclear não teria sido acionada, né?
Mas você vê
o quão genial é os estúdios Ghibli, porque eles discutem esse tipo de coisa numa animação, cara.
E eles discutem...
Sabe, é outro nível.
E a animação foi baseada num livro. E no livro do cara, mano, são fotos reais. E aí, durante uns 10 anos ou 20 anos, ficaram pedindo direitos autorais pra poder fazer um filme, né? Mas ele achou que em live action não daria a mesma realidade. Até que os estúdios Ghibli tentaram oferecer uma oferta pra ele lá em animação. E aí mandaram aquele storyboard, né? Quando você manda só um rascunho, tipo um rascunho. E ele falou, caraca, perfeito. E ele aceitou e vendeu os direitos autorais do livro. E
poderia, tipo, ter sido melhor, né?
É. Mas, tipo, mano, quando a gente... Pensa não só na guerra, no contexto que a guerra trouxe numa escala global, mas também pensa no momento nano, né? Quando a gente pensa no interior, você vê também nessa animação como a guerra transformou as pessoas, né? Tipo a tia deles lá. Sim. Mano, a tia dos meninos pediu pro moleque sair, velho, tá ligado? Só porque, ai, você é preguiçoso, você não tá fazendo nada, mano. O moleque tem, tipo, 9 anos. O moleque já tá cuidando da menina, que é menor ainda, que é a irmã dele, e a tia tá, tipo, enchendo o saco, falando, ah, você tem que fazer alguma coisa, você tem que cuidar. E aí o menino não consegue trabalho, porque ele é pequeno demais pra trabalhar. Ele também não pode ser soldado, porque ele é pequeno demais pra virar um soldado. Então não tem muita coisa o que fazer. E aí a tia enche o saco, mas aí ele descobre que a mãe dele tem um dinheiro no banco. 7 mil ienes, né? Acho que ienes é que você fala. E aí ele vai lá pegar o dinheiro da mãe, ele compra uma panela, ele compra comida, tá? Mas depois não dá, né? O dinheiro vai acabando, até que a menina morre de fome, velho. E o bagulho é tenso. Porque
é tenso, rapaziada. O bagulho é um daqueles filmes pra você assistir...
Pra você digerir, mano. Você engolir pra você seco. E tipo, o filme ele não dá indício que vai acontecer algo de ruim com eles. Dá indício que, tipo, eles estão ferrados, né? Mas vai passando. E a menina fala, eu fui fazer... Ela fala que ela foi fazer cocô e saiu sangue. A menininha, tipo, de 5 anos, eu acho, sei lá. E a menininha fala também quando ela não tava conseguindo fazer xixi. Aí mostra umas fotos dela, tipo... que é animação. Mostra uns trechos dela, tipo, ele tirando a camisa dela pra ela ver, pra ele ver. E tá, tipo, tudo vermelho, porque ela fica se coçando à noite, porque tem muito inseto, tá ligado? E aí, ao mesmo tempo que mostra as costas, mostra aquele osso das costas, sabe? Quando a gente faz assim, dá pra ver o osso das costas. Nossa, mano, é muito tenso. E o filme vai construindo isso, ele faz você querer se ficar do lado dos personagens, pra depois o filme vai lá e matar eles. Aquele momento que o menino é pego roubando, e aí o cara bate espanca. Nossa. o moleque. E aí a menina pega na mão dele assim e fala, ele te machucou, você quer ir pro médico, tá ligado? E aí ele pensa, puta, mano, sério. É um bagulho muito triste, porque ele tá todo machucado, ele foi espancado. Mas a menina tá pior ainda, e ela é mais nova ainda, tá ligado? E a consciência dos dois é bem igual.
E eles estão sempre pensando um no outro.
Sempre pensando no outro.
É muito bonito a relação dos
dois. É muito bonito o final, velho. Muito triste. E aí no final ela é enterrada, e um monte de vagalume sobe assim.
Só pra vocês chorarem um pouco mais.
Pra vocês chorarem um pouco mais.
Depois de terem chorado 3 litros.
Eu vou assistir essa animação depois.
Toma bastante água antes. Você vai se desidratar.
Mesmo ela sendo um pouco curta, mesmo ela sendo um pouco curtinha, tipo 1h20, 1h30.
Do Studio Ghibli ela distou um pouco porque ela é um pouco mais curta.
Ela é um pouco curta, mas eu em si achei ela um pouco lenta, sabe? Achei o primeiro ato um pouco lento, um pouco arrastadinho. Início do segundo ato também um pouco arrastadinho. Mas depois quando pega embalo, aí dá pra ver, sabe?
Assistam o Meu Amigo Totoro também, bastante legal. Todos do Estúdio Ghibli você pode assistir e gabaritar, porque são todos muito bons.
Muito bom. Eu esqueci o nome do cara, Hayao Miyazaki, acho que é esse o nome dele. Hayao Miyazaki.
É o Hayao Miyazaki.
Hayao Miyazaki.
Proximamente eles falam assim, galera.
Então, o Hayao Miyazaki, ele já foi indicado 3 vezes no Oscar e ganhou em 2003 com A Viagem de Chihiro, velho. A Viagem de Chihiro é muito bom, muito legal. Um monte de mensagem. Foi aquele bagulho que eu te falei. Os caras criam o próprio universo só pra um filme. Um filme só tem um universo todo.
O cara é gênio. O cara é gênio.
Muito bom, mano. Muito bom. Isso. As animações japonesas têm respeito. Também assisti Your Name. Your Name também é muito bom, velho.
Rapaziada, eu também vou assistir esse. Porque ele recomendou antes do podcast começar.
tá na netinha do Flix.
Locadora então, vermelha. Rapaziada. Pô, várias indicações, várias animações. Cara... Tem muita animação que ficou de fora, a gente sabe
realmente.
Que tem muita animação que ficou de fora. Quem sabe mais pra frente a gente não faz um parte 2, porque necessita, porque precisa, porque muita animação.
É muita animação, a gente já pede até um pouco de desculpa, porque não dá pra falar de tudo. Já é uma hora e quanto aí, cara?
Uma hora e trinta e um,
aí eu lembrei agora das animações da DC, aí tem que...
Aí já
Não dá, mano, é muito grande.
Realmente, vamos ter que fazer uma parte 2.
Tem uma parte 2 disso aqui, que não dá. Que só das animações da Disney tinha quanto? Mais de 70 e poucas animações, velho. E dessas animações a gente gosta praticamente de todas, então é difícil falar de todas ao pé da letra, sabe?
Bom, a gente vai fazer uma parte 2 em breve... A gente gosta muito de animações, a gente gosta muito de relembrar sentimento nostálgico. Então, a animação nada melhor pra fazer isso, né? Então, que vocês assistam mais animações, revisitem aquelas que vocês gostem bastante.
Revisitem.
Com outro olhar.
Porque é muito importante, cara. Sim. Ainda mais depois que você já viveu uma vida, sabe que a vida não é tão fácil quanto você achava que era. Tudo fica com sentido diferente. E aí, é sempre muito bom, cara.
Muito bom. Foi o que eu tava conversando com eles aqui antes, né? Antes de ligar, falando que, tipo, quando a gente assiste algo agora, essa obra cinematográfica tem um sentido pra gente, naquele momento. Mas aí, depois que passa um tempo, a gente assiste de novo, tem outra... Isso. Você tem outra perspectiva
com
sobre
cinema,
aquilo.
Com música.
Com música, com outra vibe, sabe? Então, tipo, se você perdeu alguma animação dessas, ou se você, tipo, assistiu, mas não achou tão legal...
Assiste
de novo, que você vai... Talvez você consiga entender de outra forma. Nossa, já lembrei de outras aqui que... Cara, não dá pra encaixar, vai ficar 3 horas de áudio isso aqui.
Fica muito grande.
Muito grande, Ratatouille.
Logo menos, rapaziada, pra você.
Tá vendo? Deixa pro próximo. Já bateu o tempo aqui necessário.
Uma hora e um milhão de minutos já.
Não dá mais. Então, rapaziada, muito obrigado a todo mundo que está nos ouvindo, todo mundo que nos ouviu. Sempre vou dizer e redigo e repito que vocês estão fazendo nosso sonho virar realidade. Então, agradeço a todos pela audiência. Agradeço a todo mundo que entrou lá no nosso Instagram e começou a comentar, que a gente viu que bastante gente está tendo uma interação bem maior agora. É, a gente tá sempre publicando notícias novas, sempre publicando enquetes.
Conteúdo novo sempre.
Falar sobre nossos conteúdos.
Com certeza.
Críticas de filme. Então já vai pronto a saber que se você gosta de um filme, provavelmente a gente não vai gostar e vice-versa. Então, se a gente não gosta, a gente vai falar que não gosta e forte abraço. Não tem conversa, até porque o filme é isso, né? Como a gente já falou no nosso primeiro episódio, a gente sempre repete, filme é experiência e cada um tem uma experiência. Então o filme é um filme bom ou ruim, depende pra cada um. Não existe filme bom e filme ruim. Existe filme que te dá uma experiência melhor e outros não.
Simples.
Correto?
Correto.
Então entra lá no nosso Instagram, 24mmpodcast, entra lá, mande e-mail pra gente, vai estar e-mail na descrição aí.
contato.24mm@gmail.com.
É isso, né? Fale com a gente lá no nosso Instagram, que é o canal mais direto possível pra gente conversar, a gente tá sempre comentando o que a gente posta, e sempre que tem comentário a gente tá sempre conversando com vocês.
Sempre conversando com o povo.
Certo? Isso aí, rapaziada, tamo junto.
É isso aí, rapaziada, tamo junto, forte Muito abraço obrigado. E... beijão a todos.
Falou.
Valeu.
Até a parte 2.
Até a parte 2.